Apresentação da Unifreire. Utopia e projeto possível. Jason Mafra. O progressivo rompimento das barreiras técnicas da comunicação no contexto do capital globalizante se, de um lado, cria feições opressoras porque homogeneizantes, excludentes, etc. De outro, remete-nos a uma dimensão ancestral da história humana, o mundo sem fronteiras. Simbolicamente, essa contingência nos leva a revisitar o momento em que o planeta não se encontrava ainda loteado, fragmentado em estados, tantas vezes rivais como ainda hoje ocorre. Parafraseando a conhecida afirmação de Marx, no contexto do ciberespaço, tudo que é sólido, fronteira, se desmancha no espaço virtual, desterritorializando-se na rede, ao mesmo tempo em que, nela mesma, erigem-se novos inusitados territórios culturais. A realidade da expansão dos recursos de comunicação global, ao aproximar grupos, tribos, ONGs, movimentos, redes de redes e de movimentos, ainda que limitada a uma parcela do planeta, abre outras possibilidades no processo civilizatório. A ampliação do diálogo inter- e transcultural materializa-se em propostas concretas de liberdade e libertação numa outra forma de globalização, construindo um novo sentido que se ancora na perspectiva de planetariedade e planetarização. Outro sujeito individual, pessoa, e outros sujeitos coletivos, movimentos, redes, emergem nesse novo contexto. As necessárias críticas aos paradigmas clássicos, numa ótica pós-moderna progressista, seja no campo das humanidades, seja no campo das ciências da natureza, que num dado momento provocaram tensões e incertezas sobre as reais condições de transformações históricas, hoje apontam para uma redescoberta da esperança e da utopia. Concomitante ao que se convencionou chamar de crise de ideologias, pseudo-epílogo da história no final do século XX, paradoxalmente assistimos a uma explosão de movimentos sociais e organizações civis jamais presenciada na história humana. Encontros, fóruns, congressos, colóquios, etc., provenientes das mais variadas áreas e segmentos sociais, marcam uma real ocupação civil do espaço público não governamental em todo o planeta. Tendo sua primeira edição no ano de 2001, o Fórum Social Mundial, FSM, tornou-se símbolo político e marco histórico na configuração de uma outra ordem de organização da sociedade civil, funcionando como uma espécie de mola propulsora dos movimentos sociais. No interior desse fórum surgiu o Fórum Mundial de Educação, FME. O espírito desses fóruns, contrapondo-se à lógica dos fóruns econômicos neoliberais, dos quais Davos tornou-se símbolo maior, fez com que outros encontros prospectivos por uma nova sociedade se organizassem em todo o mundo. Além de sua dimensão mundial, organizam-se fóruns em âmbitos continental, como o Fórum Social das Américas, nacional, como o Fórum Social Chileno, regional, como o Fórum Social de Triângulo Mineiro, municipal, como o Fórum Social de Boston e até mesmo local, como o Fórum Social Sul, da Zona Sul da cidade de São Paulo. De 2001 para cá, dezenas de países realizaram os seus fóruns sociais, entre eles Argentina, Áustria, Brasil, Chile, China, Colômbia, Congo, Cuba, Equador, Espanha, Estados Unidos, Finlândia, Guiné, Índia, Mali, Nigéria, Paquistão, Peru, Reino Unido e Venezuela. Cada qual com suas especificidades, juntos apontam para uma afirmação comum, a certeza de que outro mundo é possível de ser construído. O enfrentamento da pseudo-inexorabilidade da história em situações limite nos faz afirmar com muita contundência alternativas reais no campo das humanidades. A possibilidade como categoria histórica redimensiona a esperança e as formas de intervenções e invenções sociais. Hoje, se por um lado temos de conviver com as consequências danosas provocadas por práticas insustentáveis e desumanas, com uma intensidade até então nunca experimentada, por outro, vivemos tempos de inéditos viáveis. Reaprendemos que muitas coisas são possíveis. Outra economia, outra política, outra história, outro planeta. Temos ainda muitas incertezas, mas pelo menos uma lição aprendemos. Outro mundo não será possível sem outra cultura e outra educação também possíveis. Uma nova educação requer outros paradigmas, outra escola, outra universidade. Não é factível fundarmos uma nova educação com as mesmas concepções e práticas da universidade atual, excludente, seja na produção, por seu caráter burocrático credencialista, seja na publicização dos saberes, limitados a uma pequena elite que tem acesso ao ensino superior. A construção coletiva de uma plataforma mundial de educação e as ações necessárias para concretizá-la, redimensionando o sentido sociocultural do conhecimento e dos saberes, não é apenas uma alternativa, mas a única possibilidade de reverter o caráter opressor da universidade, a instância mais seletiva do afunilamento da exclusão educacional. Construída no interior do FME, a Carta de Princípios dessa plataforma nos conclama a lutar pela universalização do direito à educação pública com todas e todos os habitantes do planeta, como direito social e humano de aprender, vinculando a luta pela educação à agenda de lutas de todos os movimentos e organismos envolvidos na construção do processo do FME e do FSM. Foi nesse contexto de transformações, de busca de inéditos viáveis, antes mesmo da construção de uma plataforma mundial, que surgiu a Unifreire. 1. Origem e trajetória da Universitas Paulo Freire. O movimento pró-Universitas Paulo Freire, Unifreire, foi lançado no segundo encontro internacional do Fórum Paulo Freire, realizado na cidade de Bolonha, em 2000. Tratou-se de uma ação coletiva de educadores e educadoras que, identificados com o pensamento libertador progressista, fundamentalmente o freiriano, impulsionaram a ideia de construção da Universitas Paulo Freire. É um movimento pela aprendizagem solidária e cooperativa, participando de uma organização nova da sociedade baseada na solidariedade ativa, criando redes de colaboração solidária em todos os níveis, locais, regionais e mundiais, e buscando a construção democrática de uma alternativa pós-capitalista à globalização e seus efeitos opressores. Constitui-se num conjunto de compromissos e princípios assumidos por pessoas empenhadas em realizar a utopia de uma universidade consubstanciada nas ideias de universalidade e de pluralidade, condições éticas para edificação de um campus internacional do saber de todos aqueles e aquelas que se comprometem com a educação libertadora. A Unifreire organiza-se como uma universidade internacional criada, sobretudo, para o empoderamento de pessoas e instituições que, inspiradas no legado de Paulo Freire, trabalham por justiça, paz e sustentabilidade, solidarizando-se e lutando com os oprimidos e oprimidas. Como projeto, constitui-se num centro articulador transnacional, configurado pela utilização educativa do espaço virtual e presencial, onde a informação e o conhecimento são referenciados pelos ideais e pela ética freirianos e, ao mesmo tempo, ancorados no rigor científico e na radicalidade da democratização do saber. Nesse espaço, que se organiza em torno dos princípios dos círculos de cultura, em que todos são sujeitos de saberes, todos são, simultaneamente, educandos e educadores. A Universitas Paulo Freire configura-se assim numa rede em autoconstrução, autopoiesis, promotora de uma inteligência coletiva, constituindo-se e constituída pela comunidade freiriana. É, portanto, também uma comunidade virtual, desterritorializada e articulada para a produção e difusão do conhecimento por meio de novas maneiras de ler e de intervir no mundo. Uma cidade educativa que, ocupando-se pelo espaço da informação, assume a Terra como paradigma maior, isto é, o mundo como uma única comunidade, um planeta, um povo, uma comunidade. Em outros termos, é um movimento epistemológico e político rumo à planetarização. Entendida como um espaço que, na era da informação, anima a construção coletiva do conhecimento, onde todos os comprometidos com a educação libertadora podem dizer sua palavra, Paulo Freire. A Unifreire ocupa um espaço público não estatal, ou no sentido habermasiano, uma esfera pública cidadã, conectando grupos, redes e movimentos. Identificando-se com as concepções e princípios de universidade livre, seus pressupostos fundamentais podem ser sintetizados nas seguintes ideias. Informação e conhecimento são direitos humanos fundamentais, pois permitem o acesso a outros direitos. Como direito, o acesso às informações e ao conhecimento deve ser livre e gratuito em todos os níveis e formas. Todos podem aprender algo, todos podem ensinar algo. Nesse sentido, a palavra obuchênia de Vygotsky ou, como Paulo Freire escreve, dodicência, que significa ensino e aprendizagem, como atos indissociáveis do processo pedagógico, revelam o espírito desse princípio. Informação, conhecimento e saberes são os únicos bens de que todos precisam e que não se perdem quando compartilhados, ao contrário, são válidos apenas quando socialmente democratizados. Paulo Freire insistia na ideia de que primeiro a gente faz, depois dá o nome. Por isso, mesmo antes de sua institucionalização, a Unifreire já se constituía como uma realidade em construção. Ela resulta, na verdade, de uma caminhada que, em grande medida, representa o sonho do próprio Paulo Freire, visto que sua origem remonta à época em que ele ainda se encontrava entre nós. Em suas andanças, nos diversos projetos que coordenou e participou em inúmeros países, Paulo Freire conectou um sem número de pessoas e instituições em torno da educação libertadora. Se a alfabetização foi o ponto de partida de Paulo Freire, certamente a universidade, em seu sentido mais amplo e dialógico, seria um de seus pontos de chegada. Ele afirmou muitas vezes que sua proposta educacional não deveria ser estreitada ao processo de alfabetização, mas entendida como um esforço filosófico e prático de pensar a educação em todas as suas dimensões e instâncias da vida. O projeto Unifreire teve origem na constituição das Cátedras Paulo Freire. Segundo Jacinto Ordonhez, educador costarriquenho que conheceu Paulo Freire na década de 70, as frequentes conversas entre ele, Francisco Gutierrez e o educador brasileiro no final dos anos 80, sobretudo nos encontros educacionais que tiveram pela América Latina, deram origem a um sonho: criar um centro de estudos, pesquisas e docência que atendesse às demandas da educação popular e libertadora na América Latina. Esse espaço, que chegou a funcionar por um pequeno período, no início dos anos 90, chamar-se-ia Centro Internacional de Prospectiva em Educação e Comunicação Paulo Freire. Ele teria três núcleos, um na Costa Rica, outro em Los Angeles e o terceiro em São Paulo. Jacinto coordenaria as demandas acadêmicas em seu caráter docente, curso de especialização e pós-graduação na Costa Rica. Carlos Alberto Torres, em Los Angeles, seria o responsável pela biblioteca e Moacir Gadotti coordenaria as publicações do centro no núcleo de São Paulo. As principais lideranças intelectuais e políticas comprometidas com as causas dos oprimidos seriam convidadas a se envolver nesse trabalho, cujo objetivo maior consistia em fazer um diagnóstico profundo dos problemas e apresentar projetos e ações concretas de soluções para as políticas governamentais da América Latina. Formar-se-iam cátedras de estudos e trabalhos em toda a América Latina. De início, as cátedras Paulo Freire, Herbert McLuhan, Oscar Romero e Rigoberta Menchú dariam impulso a esse projeto. Em 1991, após uma conferência de Paulo Freire na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, um grupo de amigos, entre os quais Moacir Gadotti, Pilar Ocadins e Carlos Alberto Torres, propôs a criação do Instituto Paulo Freire, IPF. O educador brasileiro acolheu a proposta. No ano seguinte, o IPF foi oficializado com a participação de Francisco Gutierrez, Walter Esteves Garcia e José Eustáquio Romão. Paulo Freire acompanhou os principais momentos da história da instituição, apresentou nomes, participou da discussão dos estatutos e da definição da linha básica de atuação. Após sua fundação oficial, Paulo Freire tomou parte nas principais decisões e contribuiu sempre com suas valiosas e esclarecedoras reflexões sobre os projetos que seriam desenvolvidos. Desde então, paralelamente às suas atividades internas de pesquisas e assessoria educacional, o IPF foi se constituindo num centro aglutinador de instituições e pessoas unidas em torno da pedagogia e da praxis freiriana. Em 1996, em decorrência da grande procura por parte de educadores, educadoras e instituições interessadas em cursos relativos à teoria freiriana, Paulo Freire propôs que se criassem, no Instituto Paulo Freire, cursos de especialização visando a atender demandas de pessoas que, de várias partes do mundo, solicitavam sua presença formativa. Essa era uma forma de atender o maior número de pessoas, tendo em vista que Paulo Freire, aos 75 anos, já não possuía a mesma resistência física para continuar a fazer tantas viagens internacionais. Inspirados nos formatos das cátedras livres, tais cursos constituir-se-iam num programa de estudos e formação em nível de pós-graduação para docentes e pesquisadores no campo pedagógico. As atividades seriam inicialmente coordenadas por Moacir Gadotti, Donaldo Macedo e Carlos Alberto Torres, sob a orientação geral do próprio Paulo Freire. A primeira proposta, construída pela equipe do IPF com Paulo Freire, estruturou-se em torno de um curso de especialização sobre o pensamento e a práxis do educador. Essa atividade, que iniciaria uma sequência de cursos, atenderia a uma demanda de jovens estudantes dos Estados Unidos. Durante um certo período, os alunos desenvolveriam seus estudos em círculos de cultura aqui no Brasil, tendo como docentes especialistas na obra freiriana e o próprio Paulo Freire. Além dos estudos em sala de aula, os alunos participariam também de visitas a projetos referenciados na pedagogia freiriana e realizariam estudos e pesquisa nos arquivos Paulo Freire, na sede do IPF de São Paulo. O curso intensivo estava projetado para 100 horas. Corresponderiam a 10 créditos, levando-se em conta os atuais cursos de pós-graduação. Os trabalhos teriam início na segunda quinzena do mês de maio de 1997. Infelizmente, o projeto foi interrompido, visto que Paulo Freire falecera no dia 2 de maio desse mesmo ano. No ano seguinte, no final de abril, por ocasião do primeiro aniversário de morte do educador, realizou-se o primeiro encontro internacional do Fórum Paulo Freire. Com a participação de educadores e educadoras de diversos países, promulgou-se nesse evento o primeiro documento manifesto, a Carta de São Paulo, que inauguraria uma tradição nos encontros dos fóruns. Os princípios contidos nesse documento, 2 anos depois, no segundo encontro ocorrido na Itália, incorporaram-se à Carta de Bolonha, que oficializou a criação da Unifreire. Ver cartas do Fórum Paulo Freire anexas. Promulgada no segundo encontro internacional do Fórum Paulo Freire em 2000, a Carta de Bolonha não deve ser confundida com a Declaração de Bolonha, também conhecida como Processo de Bolonha. Esta última consiste num documento de intenção assinado por ministros de 29 países europeus no ano de 1999. Nele, propõe-se um conjunto de reformas universitárias a serem introduzidas na Europa, com vistas a criar um espaço comum europeu de ensino superior. Segundo algumas análises, entre as quais a que podemos observar no livro O DNA da Educação, Instituto DNA 2006, a proposta da Declaração de Bolonha possui uma intenção notadamente neoliberal, se considerarmos o caráter utilitarista da natureza de suas reformas, sua ênfase na competitividade e sua identidade com os interesses do mercado, implícitos no texto do documento. Se levarmos em conta os compromissos da Universitas Paulo Freire, veremos que essa proposta, constituída e aprovada pelo Fórum Paulo Freire, contrapõe-se frontalmente à referida declaração. Em 17 de agosto de 2000, o Conselho Internacional Diretivo do IPF e o Colegiado da Sede Mundial do IPF em São Paulo, tendo em vista as deliberações do segundo encontro internacional do Fórum Paulo Freire, discutiram o movimento pró-universitas e apontaram as seguintes diretrizes e encaminhamentos relativos à estrutura e o funcionamento da Unifreire. A Unifreire, segundo os princípios definidos na Carta de Bolonha, é, acima de tudo, um movimento. A sua institucionalização deverá respeitar o seu caráter de movimento. O Instituto Paulo Freire, como órgão responsável por este movimento, coordena, articula e mobiliza suas atividades. Para isso, o Conselho Internacional constituiu um comitê diretivo formado por José Eustáquio Romão, coordenador Brasil, Fausto Teleri, Itália, Azil Bacal, Suécia, Ângela Antunes, Brasil, Jason Mafra, Brasil e Margarita Gomes, Argentina, Brasil. Para criar o núcleo da Universitas Paulo Freire, instituições e movimentos interessados deverão enviar uma proposta de trabalho ao Comitê Diretivo da Unifreire, que poderá submetê-la à apreciação do Conselho Internacional de Assessores do IPF. A proposta de trabalho pode ser tanto de nível de pós-graduação quanto de educação continuada e deverá ter por base os princípios do legado de Paulo Freire, da Carta de São Paulo e da Carta de Bolonha. A proposta de trabalho deverá conter um histórico que demonstre a relação dela com os princípios da Unifreire, um plano de desenvolvimento, acompanhamento, avaliação e formas e fontes de financiamento. Para facilitar o seu funcionamento, a Unifreire será estruturada através de um campus virtual em rede, em permanente autoconstrução, com o objetivo de edificar a cidade educativa virtual da nação dos cidadãos que comungam dos ideais de Paulo Freire em qualquer parte do mundo. A Terra constitui-se o paradigma da Unifreire, entendendo-a como uma única comunidade onde os seres humanos dividem o mesmo território com os outros seres. 2. Organização e funcionamento. O caráter formativo da Unifreire refere-se tanto ao nível interno, destinado aos seus próprios quadros de educadores e educadoras vinculados às instituições freirianas, como ao nível externo, visando a comunidade em geral. A formação deverá alcançar, na medida de seu desenvolvimento organizacional, todos os níveis da educação, da alfabetização ao ensino superior, incluindo a graduação, especialização e pós-graduação, lato e stricto sensu. Isso significa que faz parte de sua missão tanto a promoção de uma cátedra de alfabetização destinada a adultos camponeses, quanto a organização de um curso de especialização em teoria freiriana numa cátedra Paulo Freire instalada numa grande universidade. A perspectiva é a de que os processos de estudo para os diferentes níveis de formação se efetivem por meio de distintas modalidades de cursos: presencial, virtual, virtual presencial e presencial mediada. Tendo em vista as condições de estudo e formação, ampliadas, sobretudo, pelas possibilidades geradas pelos recursos midiáticos atuais, mais que pela construção de locais fixos, como sedes e subsedes, a consolidação da Unifreire como grande centro de pesquisa e formação se dará por sua capacidade de articulação e mobilização de pessoas de grande potencial de trabalho e competência intelectual em torno de seus projetos. Nesse sentido, importa destacar que a rede freiriana de educadores é formada por pessoas que integram os mais importantes espaços de luta social e de produção de saberes no mundo. Em outros termos, significa que, se de um lado os recursos materiais de operacionalização da Unifreire são pequenos, de outro, contamos com um enorme potencial humano de trabalho e conhecimento. Foi por meio desse potencial humano que, há alguns anos, foram iniciados dois importantes projetos de pesquisa: Educating the Global Citizen, Globalization, Educational Reform and Politics of Equity and Inclusion, e Supporting International Networking and Cooperation in Educational Research, SINCERE. O primeiro, coordenado pelo Instituto Paulo Freire de Los Angeles, envolve pesquisadores de quase 20 de países, de 4 continentes, que investigam os impactos da globalização nos sistemas de ensino. O segundo congrega estudiosos europeus, oceânicos e americanos de 7 países que se dedicam a mapear as principais pesquisas em educação e os seus ecos nas políticas públicas. No total, mais de 100 de pesquisadores integram os 2 projetos. Desde o seu surgimento, a Unifreire tem dialogado com um grande número de educadores e instituições que espontaneamente vinculam-se a essa rede. Em muitos casos, desejam saber sobre os procedimentos necessários para se organizar uma instituição, um centro de formação, uma cátedra, um IPF, etc. Em outros, como se integrar à comunidade freiriana. De fato, apoiar e promover as ações de grupos que trabalham ou desejam trabalhar pela educação libertadora faz parte do conjunto de princípios da Unifreire. Por isso, procuramos atender a essas necessidades, levando sempre em conta as diretrizes e concepções contidas na Carta de Bolonha. Contudo, não cabe a Uni Freire exercer controle ideológico sobre entidades ou pessoas. Se a essência da proposta da Uni Freire é a educação como prática da liberdade, o que deve ser feito não é cercear instituições, mas dialogar com as mesmas a respeito dos princípios éticos, epistemológicos, etc., que têm orientado a comunidade freiriana no mundo. Por outro lado, é preciso cuidar para que nenhum grupo, ao associar o seu nome à Uni Freire, contradiga sua ética fundadora. Para tanto, busca-se manter sempre olhar crítico sobre o uso de seu nome nas atividades de projetos e instituições a ela vinculadas e, no limite, estabelecer parâmetros gerais para esse procedimento. Nesse sentido, em relação à comunidade freiriana, é função da Uni Freire não apenas articular pessoas e grupos em torno de projetos, mas conviver, respeitar e aprender com as diferenças, especificidades e autonomias e, simultaneamente, atentar ao compromisso com o legado freiriano. Três ações permanentes e interrelacionadas têm contribuído para promover a conectividade dessa comunidade: sistematização, caracterização, mapeamento e publicização de informações de instituições e pessoas. Dada a dinâmica e o crescimento da comunidade, esse trabalho é sempre uma construção, tendo em vista que precisa ser constantemente atualizado. No momento, existe o registro de um significativo número de entidades freirianas e de suas atividades institucionais, bem como os contatos e informações gerais das pessoas que nelas trabalham. Essas primeiras informações fornecem elementos para aprimorar a metodologia que possibilite organizar as informações de forma mais operacional e atualizada, bem como disponibilizá-las para a própria comunidade de educadores. As principais fontes dessas informações, atualmente, provêm dos contatos e solicitações dos vários projetos do Instituto Paulo Freire, sobretudo aqueles ligados às áreas de educação de adultos, escola cidadã, educação popular e relações internacionais, bem como das secretarias e entidades afiliadas ao IPF, como é o caso, neste particular, da Editora e Livraria Instituto Paulo Freire, da Casa da Cidadania Planetária, do Centro de Referência Paulo Freire e da própria Uni Freire. A articulação maior das áreas possibilitará uma melhor otimização dessas informações, que chegam cotidianamente, sobretudo por meio virtual. Para uma maior racionalização e organização das informações, está sendo criado um sistema que, no futuro bem próximo, a exemplo do que se pode fazer hoje nas comunidades virtuais, por meio do sistema Wiki, por exemplo, como a Wikipédia, será autogestionado pela comunidade freiriana. Nesse espaço, não apenas disponibilizar-se-ão informações institucionais, histórico, trabalhos, projetos e descrições de atividades, contatos, etc. Tendo como horizonte a afirmação política do conhecimento livre, Creative Commons, ele será um espaço permanente de criação, por meio da produção, socialização de experiências e compartilhamento de saberes. Articulação, organização, divulgação e promoção de encontros da comunidade freiriana. Encontros e fóruns, presenciais ou não, são espaços privilegiados de articulação da comunidade freiriana. Reaproximando pessoas e renovando o espírito de luta social, esses espaços promovem a gestação de projetos e parcerias institucionais e de grupos. A Uni Freire deve ampliar suas ações de promoção da conectividade dessas pessoas, sobretudo articulando-se com as organizações dos fóruns educacionais e sociais. Entre os espaços em que tais ações se fazem necessárias, situam-se o Fórum Paulo Freire, os muitos encontros de educação brasileiros e internacionais, Fórum Mundial de Educação, Encontro Internacional Presença de Paulo Freire em Cuba, Colóquio Paulo Freire em Recife e os inúmeros fóruns sociais que acontecem e se multiplicam no mundo, Fórum Social Mundial, Fórum Social Brasileiro, Fórum Social de Belo Horizonte, Fórum Social do Triângulo Mineiro, Fórum Social Tríplice Fronteira, La Coruña, etc. Atendimento às solicitações e necessidades da rede. Os inúmeros contatos provenientes das atividades do Instituto Paulo Freire, há 17 anos, produzem grande demanda de pessoas e instituições, frequentemente relacionadas à teoria e a práticas em educação em geral, ou mais especificamente, da educação emancipadora. Essas questões são encaminhadas à Unifreire por meio de cartas, e-mails, telefones, visitas à instituição e pelos contatos que os educadores do IPF estabelecem em suas atividades de formação. A Unifreire tem respondido a tais demandas, recorrendo à sua equipe permanente ou encaminhando-as aos membros da comunidade freiriana. Entre outras solicitações que chegam diariamente, destacam-se: solicitação de permissão para o uso do nome ou da imagem de Paulo Freire na organização de uma entidade ou de um evento. Esclarecimentos sobre teses, conceitos e outras questões relativas à pedagogia freiriana. Convite para que representantes do IPF participem de inauguração de alguma instituição ou ação pedagógica, geralmente ligadas ao legado de Paulo Freire. Solicitação de mensagens de apoio a eventos ou à criação de núcleos freirianos. Pedidos de pareceres sobre textos relativos à educação, livros, dissertações, teses, projetos de pesquisa. Apresentação de moções de apoio ou repúdio a alguma causa. Convites a parcerias de formação ou participação em movimentos sociais, educacionais ou de ação cultural. Visitas de grupos brasileiros e internacionais às nossas instituições. Orientações sobre os procedimentos necessários à organização de uma instituição freiriana, cátedra, núcleo de estudo, IPF, etc. Pedidos de cursos de formação em nossa instituição. Requisições de entrevistas com pessoas do Instituto Paulo Freire. Desejo de conhecer os projetos desenvolvidos por nossas instituições. Oferecimento de trabalho voluntário. Realização de pesquisa acadêmica em projetos e/ou em documentos da instituição. Há muitas outras solicitações provenientes desse movimento. Evidentemente, dado o volume de pedidos e as condições objetivas de que dispomos, até o momento nem todas podem ser atendidas. Cabe ressaltar, porém, que os atendimentos a todas essas demandas não são atividades burocráticas, mas, sobretudo, formativas, educacionais. Daí o cuidado de, encaminhando tais atividades, manter sempre a clareza de que são momentos político-pedagógicos, os quais, por convicção e compromisso ético-institucional, exigem uma constante busca pela coerência com a educação libertadora. 3. Institucionalização da Unifreire. Desde a sua criação, discutiu-se por vezes a respeito da formalização jurídica ou não da Unifreire. A preocupação central era de que, ao se registrar juridicamente, ela pudesse se tornar uma instituição de ensino superior como as demais. Comentando os princípios que a criaram, Francisco Gutierrez afirmava que a Unifreire exigia naquele momento ir preparando caminhos, relacionando-se com gente audaz, aberta, sonhadora e desinstitucionalizada. Segundo Gutierrez, não poderíamos criar um espaço de aprendizagem dentro das coordenadas existentes. Para ele, os referenciais são nossa imaginação e nosso amor, para que Paulo Freire siga exercendo seu magistério através de todos os que acreditam em seu ideal e em sua dimensão político-pedagógica. No olhar do educador latino-americano, aliar-se às estruturas atuais é abortar uma ideia estupenda. José Estáquio Romão sugeria, nessa mesma época, que os critérios para as representações da Unifreire fossem semelhantes aos adotados às representações do IPF. De acordo com Romão, elas deveriam ser de até duas categorias: representações nacionais, RN, e representações locais, RL. As primeiras responderiam como uma espécie de coordenação das ações do IPF em um país. As demais seriam apenas coordenações de membros do IPF em uma localidade. Quanto às responsabilidades de cada representação, Romão afirmava que deveriam ser institucionalizadas de acordo com as leis de cada país, enviando-se uma cópia do registro ao IPF em São Paulo, para se ter o conhecimento do que está acontecendo em cada representação. Para ele, deveria ser estudada uma vinculação institucional de cada representação ao IPF central, bem como alguma forma de aprovação da programação, para que o nome de Paulo Freire e do Instituto não sejam tomados em vão, em planos, projetos e programas que contrariem sua filosofia e política. Walter Esteves Garcia manifestava opinião parecida com a de Romão ao ressaltar que a ideia é interessante e bem-vinda, mesmo porque qualquer iniciativa que pretenda preservar e ampliar as propostas de Freire para nós são altamente estimulantes. Segundo ele, a forma jurídica deve ser a que melhor se adapta à estrutura jurídica do país. A preocupação comum que podemos perceber na opinião dos três educadores não é tanto a respeito da oficialização legal ou não da Unifreire, mas em relação ao cuidado para que o processo de institucionalização não viabilizasse os elementos essenciais do espírito libertário de Universitas expresso no documento de Bolonha. A ausência dos pressupostos jurídicos da Unifreire faria com que ela, para viabilizar projetos maiores e permanentes, estivesse sempre dependente de outras instituições. O percurso de seus primeiros 8 anos, desde sua origem, ainda que considerando suas importantes realizações, sobretudo no incentivo à criação de inúmeros centros ferianos no mundo e em projetos de pesquisas de grande alcance internacional, mostrou os limites em pensar a Unifreire apenas como movimento e não também como instituição. Assim, em 2008, a Unifreire foi oficialmente registrada, tornando-se, a partir de então, juridicamente reconhecida, uma vez que socialmente já havia se legitimado enquanto projeto e por suas ações. Entendemos que dar à Unifreire um caráter institucional não significa esvaziar o seu pressuposto educativo libertário, como cuidadosamente nos alertavam Gutierrez, Romão e Walter. O hábitus institucional burocratizante reside muito mais nas práticas cotidianas que na formalidade jurídica das instituições. Não é por outra razão que em muitas organizações proclamadas e autoproclamadas libertadoras e até mesmo estruturadas juridicamente para expressar esses ideais, não raras vezes empreendem-se em práticas substancialmente opressoras. De fato, é o nível de comprometimento com uma concepção libertadora e com uma ética humanista, portanto sustentável em seu sentido mais amplo que no fazer cotidiano, dar-nos-á a certeza de não cairmos nas armadilhas do institucionalismo que reproduz velhos e conservadores modelos. Uma coisa é pensar e reproduzir os padrões institucionais opressores, como certas escolas, igrejas, universidades, redes de comunicação, estruturas militares, empresas privadas e governamentais, etc. Outra é referenciar-se em instituições de resistência contra-hegemônicas, ONGs, partidos de esquerda, movimentos de trabalhadores do campo, sindicatos, associações, comunidades de base, etc. Esses espaços de lutas essencialmente libertadores e, nesse sentido, contra-institucionais às velhas práticas. Institucionalização não é, portanto, sinônimo de conservadorismo, como demonstra Gramsci. Lutas contra-hegemônicas em muitos contextos só podem ocorrer organicamente, isto é, no interior dos sistemas. Um indivíduo engajado nos processos de mudança não precisa e não deve renunciar à sua intelectualidade. Ao contrário, as transformações profundas não podem prescindir das ações dos intelectuais orgânicos. Na concepção que temos sobre o papel da Unifreire, desinstitucionalizar é, sobretudo no cotidiano de cada instituição, constituir uma cultura do diálogo, de forma que, garantido que cada pessoa possa dizer a sua palavra, todos sejam verdadeiramente educadores, educandos. Ao ocupar o seu papel na esfera pública cidadã, a Unifreire assume a sua missão de sujeito coletivo na transformação social. Apesar de nos opormos ao credencialismo, tudo isso ainda tem grande peso enquanto capital cultural e simbólico na sociedade. Não podemos ignorar essa exigência ou superestimar o voluntarismo dos educadores e educadoras. Por outro lado, é necessário repensar os modelos tradicionais de certificações meritocráticas institucionalizadas. Como se sabe, a burocracia credencialista tem sido notável obstáculo ao avanço de saberes historicamente construídos. Assim, se vê que muitas pessoas de grandes potencialidades ficam fora do mundo do conhecimento, entendido aqui como escola formal. Isso porque, mesmo socialmente reconhecidas como sujeitos produtores de saberes, não possuem credenciais exigidas pelo estruturalismo acadêmico, seja para aprender, seja para ensinar. Em outros termos, se não são consideradas aptas para a discência, muito menos ainda o seriam para a docência, em um espaço de ensino universitário. É norma do ensino superior, salvo as exceções, que os saberes de experiência feitos, sem a legitimação científica, não sejam incorporados ou aceitos pelas academias como conhecimento humano válido, a não ser quando chegam aos espaços alternativos como as universidades livres, Universidade da Terceira Idade, Universidade Livre de Música, etc. O próprio Paulo Freire, a despeito do seu reconhecimento em renomadas instituições de ensino de todo o mundo, sofreu a violência do sistema acadêmico que, não fosse suas indisfarçáveis práticas autoritárias, cairia no absoluto ridículo. Rubem Alves, já à época, 1980, reconhecido escritor e acadêmico brasileiro, mostrou de maneira emblemática essa situação ao se recusar a emitir um parecer sobre Paulo Freire à reitoria da Unicamp, quando esta exigiu credenciais do educador como condição para incorporá-lo aos quadros dos professores daquela universidade. Indignado, o escritor e psicanalista fez um anteparecer, ironizando o fato de ter de endossar o currículo de um professor que já havia lecionado nas maiores universidades do mundo e, por muitas delas, condecorado com dezenas de títulos honoris causa. Por outro lado, em geral, as pessoas que vão à universidade querem um resultado pragmático de seu esforço de aprendizagem. Para muitos, isso ocorre na forma de certificados, que sejam reconhecidos por instituições oficiais e que lhe representem algum ganho profissional ou social. No contexto contemporâneo, a não certificação torna-se mais um instrumento de opressão e de exclusão da maioria já oprimida. Se, por um lado, a Unifreire aderir à prática exclusiva e tradicional do credencialismo, quantitativo, classificatório, meritocrático, etc., nada terá feito para se diferenciar das instituições tradicionais. Ao contrário, será mais uma instituição superior a reproduzir antigos modelos. Se, por outro, abrir mão totalmente das certificações não atenderá às expectativas de muitas pessoas que, mesmo sabendo que a qualidade do conhecimento não está necessariamente vinculada aos certificados, dependem deles como meios de afirmação e inclusão social. Sem contestar a verdade de que o conhecimento se constrói muito além dos esquadros acadêmicos e não condicionando seus cursos ao ritualismo burocrático, a Unifreire poderá operar suas atividades por esses dois meios, recorrendo à certificação quando as demandas assim o exigirem e garantindo o acesso e o compartilhamento de saberes entre os excluídos pelas exigências protocolares do ensino superior. 4. Unifreire e o Instituto Paulo Freire. Uma das orientações da Carta de Bolonha foi a de trabalhar para criar em cada instituição de ensino superior um núcleo da Universitas Paulo Freire, Unifreire, voltado à formação de pesquisadores e educadores comprometidos com a causa dos oprimidos, de modo a constituir, organizar e consolidar uma rede de polos de revisão crítica do papel da universidade no novo milênio. Posto que os espaços são constituídos na medida em que se organizam os núcleos da Unifreire no mundo, sobretudo por meio de cátedras e institutos Paulo Freire, tornou-se necessário pensar um locus de onde se pudessem coordenar suas atividades permanentes. Em todo esse período, nos 8 anos de existência da Unifreire, o Instituto Paulo Freire tem sido a entidade que vem dando suporte material e humano à organização, tornando-se até o momento o espaço central da Unifreire. É o lugar onde, além de se promover formação, constituiu-se como polo de articulação de suas atividades em âmbito mundial. Em diversas ocasiões, discutiram-se as características das relações do Instituto Paulo Freire com outras instituições freirianas no Brasil e no mundo, de acordo com os princípios que lhe deram origem, que se fundam na própria pedagogia do oprimido. O IPF reconhece que o legado de Paulo Freire não é e não pode ser monopólio de uma instituição. Ele é compartilhado e continuado por todos aqueles e aquelas que se vinculam ao seu pensamento e, sobretudo, à prática educacional libertadora. Todavia, embora jamais tenha reivindicado o direito de exclusividade e de qualquer concessão sobre o seu inspirador, muitos veem o IPF como uma instituição que, pelo seu envolvimento com esse legado, constitui-se numa referência mundial. Desde que o IPF foi oficializado institucionalmente, há mais de 15 anos, inúmeras pessoas solicitam o seu apoio para abrir uma instituição em que Paulo Freire seja o seu patrono. Levando-se em conta as justificativas que surgem nas muitas solicitações dessa natureza, percebe-se que essa representatividade deve-se a alguns fatores relacionados à origem, à forma de organização e ao trabalho que o IPF desenvolveu ao longo desse tempo. Entre os elementos que contribuem para essa posição de referência, destacam-se O fato de o IPF situar-se entre as primeiras instituições criadas com vistas a desenvolver suas atividades educacionais a partir do legado freiriano. A presença de Paulo Freire, que, além de acompanhar o processo de organização institucional, exerceu atividades no IPF até a ocasião de sua morte em 1997. O vínculo pessoal de educadores do IPF, que durante muitos anos conviveram ou trabalharam com Paulo Freire, entre os quais Moacir Gadotti, José Eustáquio Romão, Francisco Gutierrez, Walter Garcia, Carlos Rodrigues Brandão, Carlos Torres, Ângela Antunes e Paulo Roberto Padilha. A preservação e disponibilização ao público de uma parte importante do legado material e simbólico outorgado aos cuidados dessa instituição. Biblioteca do Educador, títulos acadêmicos, pertences pessoais, cartas e documentos variados, etc. A incorporação de familiares nos quadros de educadores do Instituto, como os casos de Lutigardes Freire, responsável pelos arquivos Paulo Freire, e de Fátima e Madalena Freire, que por vezes participam de atividades e projetos do IPF. A presença de um grande número de educadores freirianos, de expressão nacional e internacional, em seu quadro de assessores, bem como nos conselhos editoriais e nos diferentes projetos já realizados ou em andamento na instituição. A atuação do IPF na organização de grandes projetos educacionais articulados em torno do ideário freiriano, vídeo currículo institucional no site do IPF. A presença na instituição de um grande número de educadores e educadoras e trabalhadores e trabalhadoras com dedicação integral a projetos inspirados no ideário e na filosofia freiriana. Se de um lado, por essas e outras razões, pessoas, movimentos sociais, organizações civis e governamentais nacionais e internacionais, muito distintas entre si, reconhecem o Instituto como referência freiriana, de outro, o IPF em seus documentos, projetos e ações de intervenção tem procurado afirmar sempre que sua causa maior é a luta a partir dos oprimidos e com eles, condição para se honrar a memória, a história e os ideais de seu fundador. Diante do crescimento contínuo dessa rede mundial de instituições freirianas, da qual o Instituto é um dos maiores incentivadores, esse tem sido o princípio geral e também condição para que grupos e organizações vinculem-se institucionalmente ao IPF e, por sua vez, aos seus projetos. A Unifreire, surgida como uma proposta do IPF, incorpora-o e é, ao mesmo tempo, uma de suas entidades afiliadas, a exemplo de outras instituições como a Editora e Livraria Instituto Paulo Freire. Assim, levando-se em conta a sua história, trajetória e compromissos já assumidos nas discussões dos encontros do Fórum Paulo Freire, o IPF, desde o seu início, passou a ser também a sede da coordenação da Unifreire. 5. Caminhada e possibilidades para uma agenda da Unifreire. Desde a Carta de Bolonha até aqui, apesar de sua recente institucionalização, 2008, a Unifreire teve importantes realizações, envolvendo-se em projetos de grande relevância educacional. Seus primeiros cursos à distância para a educação continuada, via Rede Mundial de Computadores, inauguram uma de suas dimensões formativas. Relacionamos aqui alguns projetos realizados nessa modalidade educacional. Iniciação à la obra de Paulo Freire, 2000, Campus Virtual do Claxo. Leciones de Paulo Freire, Cruzando Fronteiras, Experiências que se Completam, 2002, Campus Virtual do Claxo. Paulo Freire e la Pedagogia Crítica, 2008, Campus Virtual do Claxo. Metodologia do Ensino da Matemática. Criatividade e Mediação Pedagógica. Formação de Educadores de Jovens e Adultos. No campo da pesquisa, como já foi mencionado, a Unifreire participa de dois importantes projetos internacionais. Educating the Global Citizen. Globalization, Educational Reform and Politics of Equity and Inclusion. E Supporting International Networking and Cooperation in Educational Research, SINCER. Iniciados em 2005 e 2006, respectivamente, deverão se encerrar em 2008 com densas análises sobre os resultados das últimas duas décadas de mudanças provocadas pela política neoliberal na educação mundial. Em 2008, inicia-se uma nova caminhada. Reinventando Paulo Freire no século XXI é o primeiro volume que inaugura a série Unifreire, publicada pela editora e livraria Instituto Paulo Freire. Esta obra é composta por este texto que recupera a origem, concepção, trajetória e perspectivas da Universitas Paulo Freire, Unifreire, e por 5 artigos escritos pelos fundadores do Instituto Paulo Freire: Carlos Alberto Torres, Francisco Gutierrez, José Estáquio Romão, Moacir Gadotti e Walter Esteves Garcia. Os artigos sistematizam as exposições desses educadores no painel organizado em homenagem a Paulo Freire, 10 anos após a sua morte, no 23º Simpósio Brasileiro de Política e Administração da Educação, promovido pela Associação Nacional de Política e Administração da Educação, ANPAE, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, no mês de novembro de 2007. Além das formações e pesquisas, nesse período, a Unifreire impulsionou também a criação de espaços freirianos em muitos lugares, especialmente os institutos e cátedras livres. No Instituto Paulo Freire, São Paulo, foram consolidadas a Cátedra Paulo Freire e a Cátedra do Oprimido. A primeira, coordenada por Jason Mafra, Ângela Antunes e Paulo Roberto Padilha, dedicou-se à formação interna com uma programação dedicada a esse fim até 2006. Esse trabalho teve como objetivo geral, além do exame da obra de Paulo Freire, promover estudos e produções que atendessem às demandas teórico-práticas surgidas a partir de alguns projetos da instituição. Nesse período, a Cátedra Paulo Freire promoveu oficinas e encontros culturais internos e com educadores brasileiros e estrangeiros que visitaram a instituição ou vieram ao IPF especialmente para um curso intensivo. A Cátedra do Oprimido, criada em 2002 e coordenada por José Eustáquio Romão, compõe-se de um grupo de pesquisadores que, em nível de pós-graduação, dedicam-se à pesquisa dos paradigmas do oprimido. Seu objetivo maior é perscrutar em todos os espaços e dimensões sociais a cultura do oprimido. A princípio, foram criados 2 núcleos de trabalho, um na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, outro na cidade de São Paulo. Ambos, ligados a programas de pós-graduação de universidades desses 2 estados, têm desenvolvido estudos em diferentes áreas, com vistas a compreender e explicitar a cultura do oprimido, considerando como tese que os saltos civilizatórios da humanidade ocorrem, historicamente, não por iniciativa dos grupos hegemônicos, mas a partir das produções e descobertas dos segmentos subjugados pelas variadas formas e instâncias de dominação. Além dessas 2 cátedras do Instituto Paulo Freire, muitas outras se formaram e estão se formando no mundo. São instituições autônomas que, em geral, desenvolvem atividades de estudos com vistas à formação interna, pesquisa, cursos, minicursos, palestras e ações de intervenção social em variados níveis. Entre outras, nesse período foram implementadas cátedras Paulo Freire nos seguintes países e cidades: Argentina, Avellaneda, Rosário, Entre Rios, São Luís e Luján. Brasil, Campo Grande, São Paulo, São Roque, Santos, Mogi das Cruzes e Tubarão. Chile, Santiago. Colômbia, Cartagena, Barranquilla e Cauca Popayán. Costa Rica, Heredia. Cuba, Holguín e Cienfuegos. Espanha, Valência e Sevilha. Porto Rico, San Juan. México, Chapingo, Cuernavaca e Guadalajara. E Venezuela, Caracas. Os institutos Paulo Freire também têm se multiplicado significativamente no mundo. Atualmente, eles estão estabelecidos com instituições já funcionando ou ainda em fase de estruturação em países dos 4 continentes: Alemanha, Berlim e Munique; Argentina, Buenos Aires, Chacabuco, Rosário e Tandil; Brasil, São Paulo; Canadá, Toronto; Chile, Santiago e Temuco; China, Hong Kong; Colômbia, Bogotá; Egito, Cairo; Escócia, Edimburgo; Espanha, Valência; Estados Unidos, Los Angeles; Grécia, Tessalônica; Israel, Maskeret Batya; Índia, Calcutá e Mumbai; Itália, Milão e Bolonha; Malta, Valeta; México, Cuernavaca; Portugal, Porto; República Dominicana, Santo Domingo, Romênia, Sibiu, Uruguai, Montevidéu e Suécia, Estocolmo. Os institutos e cátedras têm dialogado cada vez mais entre si e com a Unifreire. Em geral, este diálogo vem se construindo em torno de propostas de trabalho em parcerias, trocas de experiências, orientações a respeito de suas organizações internas e integração de ações comuns em eventos educacionais e sociais. Os encontros internacionais do Fórum Paulo Freire, desde 2000, incorporaram-se na agenda de atividades da Unifreire. As edições do Fórum realizam-se bienalmente em diferentes países: Brasil em 1998, Itália em 2000, Estados Unidos em 2002, Portugal em 2004 e Espanha em 2006. Desde 2002, a Unifreire tem procurado participar ativamente desses encontros, seja em sua fase preparatória, contribuindo na construção das atividades e no processo de divulgação do evento à comunidade freiriana e a outras redes, seja no trabalho de apoio às coordenações locais nos dias em que ocorrem esses encontros. No encontro de 2008, ano em que o Fórum retorna ao Brasil, a Unifreire coordena-o integralmente, trabalhando desde a construção de sua temática até as atividades pós-Fórum, passando evidentemente pelas ações preparatórias e aquelas ocorridas nos 5 dias do evento. Levando em conta a sua trajetória e as projeções feitas até aqui, cabe nos perguntar: que futuro podemos pensar a respeito da identidade e dos caminhos da Unifreire? Carlos Rodrigues Brandão, que trabalhou com Paulo Freire já em suas primeiras atividades nos movimentos de cultura popular, MCPs, na década de 60, disse em sua exposição, no 4º Colóquio Internacional Paulo Freire, realizado em Recife em 2003, que se a alfabetização foi o ponto de partida da pedagogia do oprimido, a Unifreire constituiria o seu ponto de chegada como projeto emancipador de educação. Na época, como afirmou Brandão, se remetia à apresentação que havíamos feito sobre a origem da Unifreire e os seus primeiros passos até aquele momento. De fato, entendemos que a Unifreire é um sonho em construção que poderá se tornar um dos grandes projetos da comunidade freiriana. Esses 8 anos desde a Carta de Bolonha serviram para amadurecer e delinear muitas ideias sobre concepção, relevância e papel da Unifreire no contexto das lutas alternativas das pedagogias libertadoras. Com a sua institucionalização jurídica, reconhecida em 2008, ela deverá operar numa outra fase. No âmbito organizacional, constituirá o seu estatuto interno, em consonância com os seus princípios fundadores e sua história, e concluirá o seu plano estratégico de gestão, sistematizando os seus projetos, objetivos e metas para curto, médio e longo prazos. No âmbito político, trabalhará para ampliar os espaços de atuação, especialmente entre as instituições freirianas brasileiras e tantas outras espalhadas pelo mundo, retomando contatos e estabelecendo novos diálogos e parcerias. No âmbito pedagógico, deverá dar um salto qualitativo em relação às propostas de estudos, pesquisas e formação, e também consolidar suas ações no espaço virtual, promovendo e dando visibilidade aos seus projetos e aos projetos e ações da comunidade freiriana. Muitas ideias, sugestões e projetos que delinearão o futuro da Unifreire já estão sendo incorporados no plano estratégico que será discutido no 6º Encontro Internacional do Fórum Paulo Freire, a ser realizado na PUC São Paulo, de 16 a 20 de setembro de 2008. Não cabe descrevê-lo aqui. Nossa preocupação fundamental é que todas as propostas, seja no âmbito da formação, seja na dimensão da pesquisa, estejam em consonância com os princípios éticos, políticos, epistemológicos e pedagógicos que deram origem ao projeto da Unifreire. É igualmente imperativo que tais princípios mantenham-se conectados às ações de intervenção, subsidiando-as e delas se nutrindo, para que a utopia de um mundo menos feio, menos malvado e mais humano seja de fato, como nos alertou Paulo Freire, uma missão de todas as frentes que se assumem como sujeitos históricos das causas dos oprimidos.
Pé de página 1. Jason Mafra é graduado em História pela Unisal, mestre em História, Historiografia da Educação e doutor em Filosofia da Educação, ambos pela USP. É docente e coordenador da Unifreire e de projetos no Instituto Paulo Freire. Pé de página 2. www.forummundial.educacal.org/article264.html. Pé de página 3. Correspondência eletrônica enviada ao IPF em 17/6/2000.
Pede página 4. Correspondência eletrônica enviada ao IPF em 2 de 6 de 2000.
Pede página 5. Correspondência eletrônica enviada em 2 de 6 de 2000.
Novos pontos de partida da pedagogia política de Paulo Freire. Nos últimos dias do mês de abril de 1997, viajava para Madrid e Los Angeles, onde resido há mais de 15 anos, para participar de uma conferência organizada pela Universidade Complutense e pela Universidade da Califórnia. Rumo ao aeroporto, senti uma certa urgência em telefonar para Paulo Freire. Minto se digo que sabia porque senti tal urgência, pois, na realidade, tínhamos planejado escrever um livro sobre as novas exigências na educação no limiar do século XXI. Já tínhamos tentado dar um título ao livro, A Educação como um Sonho Possível. Queríamos atualizar a discussão de algumas das grandes teses de Paulo Freire e incorporar formas de implementá-las nas salas de aula do mundo capitalista avançado. Queríamos, para usar uma frase muito apreciada por ele, reinventar e não repetir Paulo. Telefonei-lhe a caminho do aeroporto. Paulo atendeu o telefone na sua casa de São Paulo e, depois das saudações formais, contei-lhe que viajava para a Europa e que queria saber quando e onde nos reuniríamos para trabalhar no livro. Respondeu-me que iria viajar para ministrar um curso em Harvard e que seria melhor encontrarmo-nos em Cambridge, para evitar as enormes obrigações da vida acadêmica, política e educativa no Brasil, que se impunham na sua agenda. Perguntei-lhe se tinha pensado nos grandes temas que deveríamos abordar. A sua resposta foi não só direta, como também, me atrevo a dizer, lacônica. Disse-me: Carlos, teremos que criticar o neoliberalismo, que é o novo demônio dos nossos dias. Nesse momento, um silêncio do outro lado da linha me indicou que a comunicação tinha caído. Estava chegando ao Aeroporto Internacional de Los Angeles e a força dos sistemas de comunicações na zona pode ter interferido no nosso diálogo telefônico. Desisti de voltar a telefonar. Aproximava-se a hora do meu voo. Decidi que telefonaria no meu regresso a Paris, para onde viajaria poucos dias depois da minha reunião em Madrid. Lembrei de uma reunião acadêmica que tive na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, com o já afastado cardeal Paulo Evaristo Arns, que fora cardeal de São Paulo e um dos melhores representantes brasileiros da teologia da libertação, juntamente com Paulo Freire. O título dessa reunião foi O Diabólico e o Simbólico, que me pareceu bastante assertivo porque o simbólico, teologicamente falando, contrasta com o diabólico como sua antítese. Esta conversa com Paulo Freire acompanhou-me por um largo momento nos meus pensamentos sobre o tema. Não poderia imaginar que em Paris tomaria conhecimento da sua prematura morte, no dia 2 de maio de 1997, devido a um ataque de coração depois de uma operação das vias coronárias. Quando criamos o primeiro Instituto Paulo Freire, com Paulo Freire e Moacir Gadotti, que é quem dirige atualmente o Instituto em São Paulo, o próprio Paulo nos deu uma consigna, que não o repetíssemos, mas que o reinventássemos. E na nossa última conversa deu-nos uma outra consigna: há que combater o neoliberalismo. Neste sentido, em meus comentários finais, quero abordar estas duas questões: como reinventar a educação sem repetir Paulo Freire e como combater o neoliberalismo na educação e na cultura. Parece-me que esta é a melhor forma não só de honrar a memória de Paulo Freire, como também de responder à questão de como se vincula a educação e a justiça num mundo globalizado. Evidentemente que, para isso, é preciso também falar de cidadania e democracia. Para uma crítica ao obscurantismo. Há 35 anos, Paulo Freire afirmava: no dia em que as forças do poder e da dominação que governam a ciência e a tecnologia descobrirem um caminho para matar a intencionalidade e o caráter ativo da consciência, que faz com que a consciência se compreenda a si própria, já não poderemos falar de libertação. Mas por que não é possível matar, apagar a força criadora, recriadora e captadora da consciência? O que fazem os que dominam? mitificam a realidade, porque como não há uma realidade que não seja a realidade da consciência, ao mitificar a realidade da consciência, mitifica-se a consciência da realidade. E ao mitificar a consciência da realidade, se obscuriza o processo de transformação da realidade. Alberto Torres, 2005, página 161. A minha definição de obscurantismo não tem por que se relacionar com a ideia de obscurantismo da Idade Média. Como bem definiu Jacques Le Goff, a Idade Média plantou a semente da modernidade. Este especialista afirma que aqueles que falam de obscurantismo não compreendem nada. Essa é uma ideia falsa, legada pelo século das luzes e pelos românticos. A era moderna nasceu no medieval. O combate pela laicidade do século XIX contribuiu para legitimar a ideia de que a Idade Média, profundamente religiosa, era obscurantista. A verdade é que a Idade Média foi uma época de fé, apaixonada pela procura da razão. A ela devemos o Estado, a nação, a cidade, a universidade, os direitos do indivíduo, a emancipação da mulher, a consciência, a organização da guerra, o moinho, a máquina, a bússola, a hora, o livro, o purgatório, a confissão, o garfo, os lençóis e até a Revolução Francesa. Le Goff, 2005. O obscurantismo a que me refiro é o que insinua Paulo Freire na sua crítica ao poder dominante. O obscurantismo resulta não só da manipulação dos meios de comunicação, da construção da administração estatal e da política pública como dominação e não como serviço ao bem comum, como também da manipulação da ciência para dominar, oprimir, explorar e subjugar as populações. É a mentira pública como forma de obter benefícios privados. É a constante deformação e desinformação como aquela que levou a falar, no melhor estilo medieval, talvez comparável à lógica das cruzadas na reconquista de Jerusalém, de uma guerra justa no Iraque para evitar a proliferação de armas de destruição massiva que nunca foram encontradas. O obscurantismo da ciência, onde o positivismo, como lógica científica dominante, se terá transformado de puro cientificismo a uma estratégia de controle técnico baseado no individualismo metodológico que converge harmoniosamente com a lógica do mercado e com os estados que procuram adaptar-se a essa lógica. Citação de Torres, 2005, página 161. O antídoto do poder é a dupla chave da conscientização, uma epistemologia da curiosidade, como defendia Paulo Freire, perguntando constantemente, sentindo-se insatisfeito com as respostas, não deixando nada de fora do questionamento, usando a candura e a simplicidade do olhar de uma criança para inspecionar, inclusive, as relações e as experiências mais enredadas. Por outro lado, é a epistemologia da suspeita, seguindo Paulo Freire e o fenomenólogo francês Paul Ricoeur, 1913-2005. A suspeita de que toda a interação humana, toda a experiência humana, na medida em que envolve relações de poder, envolve relações de dominação e deve, portanto, ser submetida a uma crítica sistemática. Se isso se aplica à interação entre pessoas individuais, a criança e os seus pais, as crianças e os professores, as vinculações no interior da família, muito mais ainda se aplica às interações entre as pessoas e as instituições. Por isso, é válido afirmar que este modelo epistemológico da suspeita revela como a lógica do capital, e especialmente a lógica e os direitos da propriedade privada, tendem a prevalecer, na prática e juridicamente, sobre a lógica e os direitos das pessoas. Por uma globalização alternativa, planetarização. Em todos os institutos Paulo Freire do mundo, fala-se de uma globalização alternativa, a que chamamos de planetarização. O fundamento deste projeto está profundamente imbricado com a história de Paulo Freire, que percorria o mundo como um peregrino do óbvio, Freire e Illich, 2004, como gostava de definir-se a si mesmo, ou como um menino conectivo, outra das suas grandes ideias, viver conectando e conectando-se com os outros, isto é, viver e entender a partir das relações em que estamos envolvidos e das relações que estudamos, obviamente, de forma relacional. No contexto de luta contra a globalização neoliberal, a resposta está em promover uma planetarização respeitosa e digna dos homens e das mulheres deste planeta, baseada numa ética de trabalho, de comunicação e de solidariedade, mas também baseada numa ética da produção que não esteja fundada na cobiça, na avareza ou na usura. Quero citar Moacir Gadotti, um dos intérpretes mais lúcidos de Paulo Freire e o seu principal biógrafo, para ilustrar este tema. Abrir a escola ao mundo, como queria Paulo Freire, é uma das condições para sua digna sobrevivência no início deste milênio. O novo espaço escolar é o planeta, porque a Terra se transformou em domicílio de todos. O novo paradigma educativo funda-se na condição planetária da exigência humana. A planetaridade é uma nova categoria que fundamenta o paradigma Terra, ou seja, é a visão utópica como um organismo vivo e em evolução, onde os seres humanos se organizam em uma única comunidade, compartilhando a mesma morada com os outros seres e com outras coisas. Gadotti, 2001, página 7. Nota de rodapé número 2. Há 3 décadas, o antropólogo argentino Rodolfo Kusch recordava-nos que quando na língua quechua e aimará se define o conceito de homem, se faz como terra que caminha. Não posso imaginar uma melhor definição de homens e mulheres de hoje. Por uma ecopedagogia. A Pedagogia da Terra, título de um dos livros mais marcantes de Moacir Gadotti, deveria ter sido a pedagogia que inspira toda a pedagogia, a ecopedagogia, afirma Gadotti. Os paradigmas clássicos, fundados numa visão industrialista predatória, antropocêntrica e desenvolvimentista, estão se esgotando, não dando conta de explicar o momento presente e de responder às necessidades futuras. Necessitamos de um outro paradigma fundado numa visão sustentável do planeta Terra. O globalismo é essencialmente insustentável. Ele atende primeiro às necessidades do capital e depois às necessidades humanas. E muitas das necessidades humanas a que ele atende tornaram-se humanas, entre aspas, apenas porque foram produzidas como tais para servirem ao capital. Gadotti e Antunes, 2005. A ecopedagogia convida a pensar a ecologia e a imagem dos movimentos sociais que perseguem a preservação do meio ambiente, do ar puro, dos lençóis freáticos sem contaminação, dos bosques pulmões do planeta, dos pássaros, animais, insetos, plantas que nos precederam e habitaram este planeta e de outras das quais dependemos para nossa subsistência e para a cura das nossas doenças. E, claro, convida a evitar a imagem da expropriação dos recursos naturais, especialmente dos que não são renováveis, como sugere o teólogo brasileiro Leonardo Boff. Pergunto-me quantas vezes acariciamos uma planta, olhamos uma borboleta com deleite e surpresa, nos detemos a respirar a fragrância de uma flor no turbilhão da nossa vida cotidiana? Recordo-me que estava há alguns anos com Moacir Gadotti num prédio em Valência, na Espanha, repleto de vigorosas e densas árvores. Ele se aproximou de uma árvore, abraçou-a e disse-me: "Esta é a minha árvore em Valência." Evidentemente, isto é um romantismo muito valioso, embora muitos o desdenhem, justamente por ser um ato romântico. Mas observando Gadotti abraçar a árvore, perguntei-me: quantas árvores adotamos na nossa vida, já sem falar em quantas plantamos? Estou convencido que se tivéssemos adotado mais árvores e plantado outras tantas, seguramente nos sentiríamos mais irmanados com a natureza que nos rodeia. Como disse o ambientalista e carpinteiro espanhol Ignacio Abella, que se define como alguém que aprendeu a caminhar com espanto: só aqueles que podem espantar-se frente à magnificência da natureza podem respeitá-la, apreciá-la e apaixonarem-se por ela e pela sua proteção, que é também a proteção do nosso futuro, dos nossos filhos e dos nossos netos. Por uma educação para a justiça social. A educação para a justiça social constitui a antítese do modelo de globalização neoliberal no paradigma teórico da formação de professores e da prática pedagógica, e deveria inspirar não só o currículo e a instrução, isto é, o modelo de ensino-aprendizagem, mas também a formulação de políticas educativas. Por que é que a justiça social pode contrapor-se à globalização neoliberal? No reduzido espaço desta proposta, quero assinalar algumas razões. Entre as suas grandes teses, encontram-se as seguintes. A educação como justiça social explora, analisa e critica as desigualdades entre as pessoas. Mediante o estudo dos recursos que estão disponíveis às comunidades, às famílias, aos estudantes, aos ativistas e aos movimentos sociais, a educação para a justiça social questiona o individualismo possessivo propugnado pela globalização, bem como as bases de sustentação da lógica da avareza e da cobiça sobre os fatores sociais. Mediante uma educação para a justiça social, procuramos dar poder às pessoas por meio do conhecimento, um conhecimento que deve pertencer ao público em geral. Daí a discussão dos códigos abertos na construção de programas de computador e na noção de domínio público do conhecimento. A educação para a justiça social confronta a noção de mercantilização da educação, que torna as crianças, jovens e adultos em mercadorias com valor de uso e de troca, ou seja, resgata a noção de uma educação para o cidadão, não para o consumidor que pode pagar. Os cidadãos têm direitos e deveres. Os consumidores têm todos os direitos e só uma obrigação: consumir. Por uma cidadania multicultural e cosmopolita. A questão da cidadania não é somente uma questão de status e papel que se adquire por nascimento ou adoção. A verdadeira cidadania exige um conjunto de virtudes cívicas, entre as quais sobressaem a tolerância e o espírito de solidariedade. A verdadeira cidadania multicultural implica cultivar o espírito de solidariedade através das linhas da diferença, solidariedade com quem sofre. Evidentemente, não se pode esperar que este espírito seja gerado espontaneamente dentro de grupos fortificados, cada um deles preocupado em refinar as suas diferenças com os outros grupos. Gitlin, 1995, página 217. Uma verdadeira cidadania planetária é cosmopolita, e aqui encontramos o dilema kantiano. Como é possível criar uma democracia num país quando este é parte de um sistema internacional que não é democrata? Ou, em vez disso, como é possível estabelecer um sistema internacional democrático quando muitas das unidades nacionais que o constituem não o são? A luta por uma cidadania multicultural, tolerante e sensível no âmbito do sistema internacional é outro dos objetivos da transversalidade radical na luta pela emancipação humana. Torres, 1998. Pela construção de uma educação e uma democracia radical. A proposta dos grandes pedagogos sempre foi uma proposta utópica. A educação é, na sua essência, um exercício de otimismo. Busca-se explorar os limites das possibilidades reais da transformação social na procura, primeiro, de uma sociabilidade humana que inspire a construção progressiva dos sujeitos, das famílias, das comunidades, das nações. Segundo, de um sistema internacional onde predomine a razão sobre a força, a paz sobre a violência e a guerra, a justiça sobre a injustiça, a dominação sobre a opressão. E, claro, terceiro, um modelo que defenda cada vez mais a necessária cultura de sustentabilidade planetária frente a um modelo de modernidade delapidadora e exploradora dos recursos naturais. Está claro que a educação, desde o Iluminismo, propôs e, em menor medida, cumpriu com os seus objetivos centrais na construção da cidadania e da democracia. Hoje, contudo, os educadores têm uma nova responsabilidade, que é a de se constituírem em críticos da cultura, e a educação deveria, então, constituir-se em uma esfera pública de deliberação, um teatro de deliberação pública que não seja controlado nem pelo Estado, nem pelo mercado. Isto é, um dever, um compromisso e uma promessa de uma educação utópica na promoção de uma democracia radical. Torres, 2006, Coach, Day e Pilter, 2007. Por um modelo de conhecimento transversal, transdisciplinar e conectivo. Como afirma Moacir Gadotti, o reconhecimento de Paulo Freire fora do campo da pedagogia demonstra que o seu pensamento é igualmente transdisciplinar e transversal. A pedagogia é, na sua essência, uma ciência transversal. Desde os seus primeiros escritos, Freire considerou a escola como algo muito mais importante do que as quatro paredes que a sustentam. Criou os círculos de cultura como expressão dessa nova pedagogia que não se reduz à noção simplista de aula, entre aspas. Na atual sociedade do conhecimento, isso é ainda mais verdade, já que, agora, o espaço escolar, entre aspas, é muito maior do que a escola. Os novos espaços de formação, meios de difusão, rádio, televisão, vídeos, igrejas, sindicatos, empresas, ONGs, círculo familiar, internet, estendem a noção de escola e de aula. A educação tornou-se comunitária, virtual, multicultural e ecológica, e a escola estende-se à cidade e ao planeta. Hoje pensa-se em rede. Investiga-se em rede, trabalha-se em rede, sem hierarquias. A noção de hierarquia, saber, ignorância, é muito mais cara à escola capitalista. Pelo contrário, Paulo Freire insistia na conectividade, na gestão coletiva do conhecimento social, que deve ser socializado de forma ascendente. Não se trata de ver somente a cidade educativa, entre aspas. Edgar Faure, 1908-1988. Mas também vislumbrar o planeta como uma escola permanente. Gadotti, 2001, página 7. Epílogo. Como terminar esta proposta frente à magnitude dos problemas, frente à complexidade dos fatos, frente às imensas responsabilidades que nos exigem agora ao confrontar a globalização neoliberal? Talvez seja o momento de dizer que cada um de nós tem de tirar as suas próprias ilações. Devemos procurar esses espaços e desenvolver essa praxis que nos permita avançar na causa dos verdadeiros pedagogos e que Paulo Freire apresentou tão bem nas palavras iniciais do seu livro Pedagogia do Oprimido, a construção de um mundo onde seja mais fácil amar. Com isso, Paulo Freire apresentou a utopia educativa como um sonho possível. Uma proposta escrita desde o coração da década de 60, uma década utópica, otimista e efervescente, porque foi uma década de lutas pela libertação. Lutas anticoloniais, anticlassistas, lutas por igualdade de gênero, por igualdade étnica e racial. Mas também uma década onde se revalorizou a intimidade, o abraço, o ato de amor. Desta tradição, só uma proposta pode ter sentido hoje, e está cunhada na frase que Gramsci nos propôs como educador há décadas, entre aspas, pessimismo de inteligência, otimismo de vontade. Creio que isso define a tarefa, mas, para terminar, quero oferecer um poema, conclusão poética a um excursus narrativo, por Miguel Ângelo. Pobre, despida e só caminha a verdade. Apreciada só pelos humildes, tem um só olho, puro e brilhante, nasce em mil lugares quando morre em um. Frente à trivialidade, à leviandade, o cinismo, alçar-se à verdade, justiça e liberdade, heróis e vítimas de uma civilização que cria seus meios de sustento e pouco a pouco sua própria destruição. Pobre verdade, abandonada a cada canto por mentiras de poder, recuperada por movimentos populares na sua luta pela justiça. Pobre justiça, indefesa na sua nudez, cega na sua procura de equanimidade, atropelada em cada instante, quando não protege a liberdade. Pobre liberdade, a perde o pássaro e a árvore, clandestinamente cortado no bosque, avassalada em homens e mulheres, lágrimas em mãos curtidas e esperanças partidas. Um hoje sem futuro esperado. Pobre liberdade, justiça e verdade. Se não tivermos uma utopia que as defenda, utopia estandarte de um futuro planetário, utopias que nos molhem cada dia, em cada gota, que nos acaricie o rosto e nos diga que seguimos vivos, a pleno sol. Carlos Alberto Torres. Pede página 1. Carlos Alberto Torres é diretor fundador do Instituto Paulo Freire da Argentina, 2003. Diretor fundador do Instituto Paulo Freire da Universidade da Califórnia em Los Angeles, UCLA, desde 2002. E diretor fundador do Instituto Paulo Freire, São Paulo, 1991. É professor de Ciências Sociais e Educação Comparada e diretor do Centro de Estudos Latino-Americanos da UCLA, universidade onde também atua como sociólogo político da educação e professor da Faculdade de Educação. Pede página 2. Ver também o seu trabalho sobre a planetarização e a cultura da sustentabilidade. Abre aspas. Pedagogia da Terra e Cultura da Sustentabilidade, fecha aspas. Disponível em www.paulofreire.org/institucional/moacir-gadot-artigos-IT-0036. Pede página 3. Entre os textos que mais me influenciaram nas minhas leituras sobre carpintaria, há dois livros de Inácio Abelha fundamentais. La Magia de los Árboles, Barcelona, RBA Integral, 2000, e El Hombre y la Madera, Barcelona, RBA Integral, 2003. Pede página 4. O nosso programa de formação de professores e professoras na Escola de Estudos Graduados em Educação e Ciências da Informação na UCLA se denomina The Social Justice Education. Pede página 5. Alguns comentários foram sugeridos por um estudante que frequentou o meu curso de Políticas e Educação na UCLA, Daniel Bodin, abre aspas, Social Justice Education as a Model to Overcome Globalization, manuscrito, Los Angeles, UCLA, 2006. A dimensão humana de Paulo Freire. Paulo Freire será conhecido na história como o educador da pedagogia do oprimido, sua obra mais importante, e da pedagogia da autonomia, a última publicada. Mas, sem dúvida alguma, sua vida de educador, pedagogo e político é o resultado de uma personalidade extraordinariamente sensível, tenra e comprometida. Quero me referir neste artigo a experiências pessoais através das quais cheguei a me convencer de que somente do seu amor e compromisso com os seres humanos e a dimensão emocional de sua existência pôde brotar, como uma enxurrada vivificadora, seu legado pedagógico revolucionário e coerente. O Paulo Freire sensível navega com um interesse especial e muita desenvoltura na dimensão holística e no equilíbrio harmônico, na consciência planetária e na espiritualidade do novo paradigma científico. Esse foi o tema de nossa conversa em meu último encontro com Paulo Freire no ano passado, 2006, no Instituto Paulo Freire. Lembramos com Frei Beto que a existência humana já não pode mais ser vista fora da dimensão quântica, tendo em vista que só nessa dimensão poderemos nos encontrar nessa nova etapa da humanidade. Até hoje, e durante muitos séculos, nossa cultura ocidental, acreditando absurdamente em conceitos racionalistas, perdeu o rumo de sua existência e os seres humanos deixaram de ser felizes. Para recuperar a felicidade, é preciso confiar muito mais na intuição e nas emoções para viver mais plenamente a integridade inerente à pessoa humana. A energia cósmica não é, nem deve ser, algo alheio à nossa cotidianidade. A dimensão subjetiva, a ética profunda e a espiritualidade fazem vibrar harmonicamente toda a natureza e os seres humanos. Mais uma vez o mestre Paulo Freire, o carismático, o vigilante e sensível, mostrava-nos o caminho para o próximo milênio. Precisamos estar abertos para encontrar sentido nos novos caminhos que é preciso percorrer. O Freire conversador, vivencial e inspirador revelava mais uma vez sua personalidade amorosa e profundamente humana. Não é a razão, mas sim o amor. Paulo Freire e Nita nos esperavam em sua casa. Naquela noite, Cruz, minha companheira, conheceu Paulo. Antecipadamente tinha preparado seu gravador e estava extremamente disposta a recolher seus comentários políticos e pedagógicos. Os sandinistas tinham acabado de perder as eleições. mas muito rapidamente a conversa se deslizou suavemente e naturalmente para o amor, para essa emoção fundamental que, como dizia Humberto Maturana, faz possível a plena realização do ser humano. Paulo Freire, agora com Nita e antes com Elza, conseguiu se realizar no gozo, na plenitude de se dar, na permanente criação de novas formas de dar, receber e fazer amor. Sem falar de política e pedagogia, tínhamos compartilhado e aprendido algo fundamental, que não é a razão, mas sim a emoção e o amor que tornam possível a relação de convivência e da aceitação mútua. O poema necessário da Canção Óbvia. Canção Óbvia, de Paulo Freire, num guardanapo da Swiss Air. Escolhi a sombra de uma árvore para meditar, no muito que podia fazer enquanto te esperava. Quem espera na pura esperança, vive um tempo de espera qualquer. Por isso, enquanto te espero, trabalharei nos campos e dialogarei com homens, mulheres e crianças. Minhas mãos ficarão calosas, meus pés aprenderão os mistérios dos caminhos. Meu corpo será queimado pelo sol, meus olhos verão o que nunca tinham visto. Meus ouvidos escutarão ruídos antes despercebidos na difusa sonoridade de cada dia. Desconfiarei daqueles que venham me dizer, à sombra daquela árvore, prevenidos, que é perigoso esperar da forma que espero, que é perigoso caminhar, que é perigoso falar, porque eles rechaçam a alegria de tua chegada. Desconfiarei também daqueles que venham me dizer, à sombra desta árvore, que tu já chegaste, porque estes que te anunciam ingenuamente antes te denunciavam. Esperarei por ti como jardineiro, que prepara o jardim para a rosa que se abrirá na primavera. Tínhamos participado em Persépolis, França, de um seminário sobre alfabetização. Paulo tinha recebido, naquela oportunidade, o Prêmio Educação para a Paz da Unesco, em Paris, em 1986, e enquanto os alfabetizadores de 60 países compartilhavam o gozo e a alegria de Paulo, o representante de sua pátria, do seu querido Brasil, se retirou do seminário ridicularizando oficialmente, de forma grotesca e vergonhosa, a contribuição e significado de Paulo Freire aos processos de alfabetização. Isso lhe doeu profundamente. No dia seguinte, foi a minha vez de acompanhá-lo de Persépolis para Genebra. Foram horas de conversa, de momentos para compartilhar sonhos e experiências. Depois do café da manhã, no menu da Swiss Air, Paulo me escreveu, na espontaneidade e amor que o caracterizavam, uma poesia que deu o título de Canção Óbvia. Manifestou sua saudade de espera e momentos de diálogo com homens, mulheres, crianças. Também momentos de desconfiança daqueles que vinham nos dizer que é perigoso caminhar, que é perigoso falar e que é perigoso escutar aos que antes lhe denunciaram e agora lhe anunciam com engano. Acaba o poema com um canto de esperança. Esperarei por ti como jardineiro que prepara o jardim para a rosa que se abrirá na primavera. A poesia de Paulo é um canto a essa obviedade que tantas vezes foi negada e continua sendo pelos guardiões do sistema, a quem incomoda o sentido do óbvio e o atuar sincero de tantos andarilhos da obviedade como foi Paulo Freire. Termino essas pinceladas transcrevendo alguns pensamentos inspirados não na leitura de suas obras, mas sim na relação direta com o amigo. Para Freire, o abraço amigo não é o abraço estereotipado ou de saudação formal. Não acontece no mascarar-se de forma alguma, já que não tem por que ocultar a seus irmãos, os homens, as mulheres, seu genuíno e autêntico rosto. A comunicação dialógica que prega parece ter-se encarnado nele desde sua tenra infância. Para expressar-se, não precisa fazer uso da linguagem verbal. O faz sem esforço através de todo o seu corpo. Do seu rosto, de seus gestos, de seus olhos, do tom da sua voz. Ao lado de Paulo Freire pode-se passar um longo momento em silêncio, sem que por isso se interrompa o diálogo. Sua risada característica, seu peculiar pestanejar, quando de longe alguém cruza com sua saudação, seus tapinhas sinceros e tenros refletem uma permanente preocupação do viver e intensa comunicação com os outros.
Quando li em um livro de Júlio Fest que a pessoa de costas curvadas possui um ego comunicável e amigo, pensei imediatamente no meu amigo Paulo. Todo seu corpo está sem defesas, diáfano, pronto para o diálogo. Sua figura vulnerável, patriarcal, só destila bondade e ternura. Francisco Gutierrez, pé de página 1. Francisco Gutierrez é espanhol radicado na Costa Rica há muitos anos, comunicador e educador. Diretor fundador do Instituto Paulo Freire, São Paulo, 1991, é fundador e coordenador do Instituto Latino-Americano de Pedagogia da Comunicação, IUPEC Costa Rica, e autor de muitos livros sobre educação formal, educação popular e comunicação. Capítulo 3. José Eustáquio Romão, pé de página 1. José Eustáquio Romão é doutor em educação pela Universidade de São Paulo, diretor fundador do Instituto Paulo Freire, abre parênteses, São Paulo, 1991, fecha parênteses. Professor no mestrado em educação do Centro Universitário 9 de Julho, entre parênteses, Uninove, em São Paulo, e autor de várias obras, dentre as quais se destacam Avaliação Dialógica e Dialética da Diferença. Razões Oprimidas, Introdução a uma Nova Geopolítica do Conhecimento. Preferimos o termo, entre aspas, razão, em lugar de, entre aspas, racionalidade, porque além de melhor denotar o que se quer dizer, como se verá nesse texto, o termo acrescenta o sentido de, entre aspas, ter razão nos argumentos e juízos. Nos últimos anos, tem-se ouvido falar muito sobre a crise dos paradigmas, chegando mesmo a supor-se uma crise do próprio conhecimento. Neste texto, demonstrar-se-á que não há crise dos paradigmas, nem tampouco do conhecimento. Mas o que acontece é uma verdadeira debacle. Não do, mas de um paradigma. Não dá, mas de uma epistemologia típica. Não do, mas de um tipo de saber. Há pensadores que, inscritos no universo mesmo desse paradigma em crise, como os autodenominados pós-modernos, tentam superá-lo, propondo novos paradigmas, novas metodologias, novas perspectivas, novas, entre aspas, gramáticas, como dizem contemporaneamente. No entanto, não se trata de um problema de conteúdo, nem simplesmente de uma questão metodológica, mas de uma verdadeira revolução paradigmática. Mais que isto ainda, está surgindo uma nova geopolítica do conhecimento. Trata-se, do lado do pensamento hegemônico, de um problema político com profundas implicações gnoseológicas, e do lado do saber contra-hegemônico, de um problema epistemológico, com fortes consequências políticas. Não é uma questão de, entre aspas, novas gramáticas, porque as gramáticas sempre tiveram, e ainda têm, o sentido do enquadramento, da regulação, da normalização, da hegemonia. Uma nova, entre aspas, gramática do conhecimento certamente significaria uma nova norma para pensar, criada por alguém que imagina ser possível pensar de uma forma exclusiva, única, singular, entre aspas, verdadeira e absoluta. O que necessitamos agora é de uma nova geopolítica do saber, isto é, do reconhecimento de vários conhecimentos, da convicção de que há vários lugares de enunciação científica. Cabe enfatizar que vivemos em uma época que tem possibilitado, por um lado, a potencialização da crítica à falácia do conhecimento científico único, da denúncia do exclusivo espaço de enunciação do saber, e, por outro lado, da necessidade de outras perspectivas, que tiveram origem em lugares diferentes dos tradicionalmente considerados como sítios de formulação científica e epistemológica. A capacidade para perceber essa complexa situação é muito mais exigente do que aquela que propõe, simplesmente, a substituição de paradigmas. A possibilidade de, entre aspas, razões alternativas. Pé de página 2. As aspas aqui se justificam, como se verá mais adiante, no próprio texto. Muitos outros pensadores podem ser estudados em relação à perspectiva deste subtítulo, considerando que, cada vez mais, surgem de diversas partes do mundo subalternizado vozes que ressoam, oportuna e consistentemente, contra as epistemologias hegemônicas. Cada um a seu modo, mas sempre denunciando o sistema autorreferenciado etnocêntrico, ou melhor, norte-americano eurocêntrico, branco, cristão e masculino, dá sua contribuição para que saiamos da verdadeira aporia da crítica eurocêntrica do eurocentrismo. Suas preocupações com o conhecimento construído a partir de outros referenciais, diferentes dos consagrados pelo sistema paradigmático ocidental, têm emergido de todos os lados do planeta. Dentre eles, há que se destacar Darcy Ribeiro, Edouard Glissant, Edouard W. Said, Henrique Dussel, Paulo Freire e Walter de Mignolo, todos originários sintomaticamente dos países colonizados ou dominados pelo imperialismo pós-colonial. Como se verá mais adiante, o, abre aspas, estrabismo epistemológico, fecha aspas, que antes parecia ser um limite, um signo de inferioridade gnosiológica e epistemológica, vem apresentando-se como uma vantagem comparativa para a percepção da complexa realidade contemporânea. Voltaremos ao tema da, entre aspas, dupla mirada dos povos colonizados, política e simbolicamente, com as reflexões em duas direções. A dos que seguiram os grupos dos, abre aspas, estudos subalternos, fecha aspas, e o do grupo Neplanta. B. A das pesquisas de Néstor Garcia Canclini sobre as, entre aspas, culturas híbridas, pede página 3, e de Serge Grusinski sobre as, entre aspas, culturas mestiças, pede página 4, que seguem caminhos semelhantes. Pede página 3. Seu livro Culturas Híbridas, Estratégias para Entrar e Sair da Modernidade, publicado originalmente em 1989, teve 4 edições em português, com uma reimpressão na última, a que tivemos como referência para este trabalho. Pede página 4. Com sua obra Colonização do Imaginário, Sociedades Indígenas e Ocidentalização no México Espanhol, séculos 16 a 18, 2003. 1. Epistemologias alternativas ou novos paradigmas? Toda vez que se impõe um projeto político ou um pensamento a outrem, e a reação a eles se autodenomina, entre aspas, alternativa, mais nos convencemos de que se trata de uma inadequação, por uma série de razões, dentre as quais destacamos a resistência à situação ou à formulação dominante se transforma simplesmente em reação, na medida em que se apresenta como um, entre aspas, outro encaminhamento, uma, entre aspas, outra solução, apenas substitutiva. B. Toda proposta alternativa estabelece-se em segundo lugar, tendo como referência a substituída, já que a ela tem de recorrer para explicitar-se como diferente, para demonstrar as alternatividades contidas na proposta substitutiva. Já destacamos esta fragilidade a propósito da discussão da globalização, quando, por exemplo, surgem expressões e conceitos como a, entre aspas, globalização alternativa, a, entre aspas, outra globalização, etc. Nesse caso, propusemos o conceito de, entre aspas, planetarização, que não é uma mera reação à, entre aspas, globalização, mas uma outra formulação, uma outra proposta, que não busca qualquer referência, nem teórica nem política, na primeira, ainda que seu antagonismo a ela seja radical por causa de seu próprio conteúdo e estratégias de implementação. Assim, apenas provisoriamente, estamos chamando de, entre aspas, alternativas as epistemologias silenciadas pelo poder das hegemônicas, pede página 5, sendo que algumas delas são muito mais antigas do que as dominantes. Pede página 5. A utilização provisória aqui não é força de expressão. É que os grupos de discussão dos paradigmas do oprimido ainda não chegaram a um consenso quanto à denominação mais adequada e que traduza a identidade das concepções científicas e epistemológicas não referenciada apenas nas suas antagônicas. Na verdade, na perspectiva de Thomas Kuhn, que será examinado logo a seguir, seriam outros, entre aspas, paradigmas científicos que surgiram e que não se impuseram no, entre aspas, mercado das ideias. Contudo, diferentemente de Kuhn, estamos convencidos de que estas imposições nem sempre ocorrem por razões científicas e epistemológicas, mas que, ao contrário, na maioria das vezes, algumas se tornam hegemônicas por razões de poder, silenciando e subalternizando outras. 2. Críticas eurocêntricas do eurocentrismo? Dois, entre outros autores europeus, Boaventura de Souza Santos e Sergi Grusinski, desenvolveram críticas poderosas contra a razão hegemônica e concepções generosas sobre os povos, abre aspas, epistemologicamente colonizados, fecha aspas. Ainda que, seguramente, por causa de seus contextos específicos, europeus, não tenham conseguido superar uma posição eurocêntrica. O primeiro trabalha o conceito de, abre aspas, epistemologia da visão, fecha aspas, que, contraposta a, abre aspas, epistemologia da cegueira, fecha aspas, cria uma tensão entre conhecimento, regulação e emancipação. Santos, 2000, página 246. Entretanto, considera esta tensão como intrínseca à modernidade e parece não perceber a outra e simultânea cara da modernidade que é a, entre aspas, colonialidade, como destaca Walter Mignolo. Mesmo propondo uma, abre aspas, epistemologia dos conhecimentos ausentes, fecha aspas, o sociólogo português parece não conseguir entender que o silêncio dos dominados e das dominadas não é deles nem delas, mas que é um silêncio imposto. Portanto, seria melhor falar de uma, entre aspas, sociologia dos silenciados, e não de uma, entre aspas, sociologia do silêncio, como é sua sugestão em outra obra, 2005. Sergi Grusinski, estudando a colonização da cultura dos povos, entre aspas, nativos, que viviam no México pré-hispânico, fala de, entre aspas, cultura mestiça, e constata que os indígenas lançavam um duplo olhar, abre aspas, ao mesmo tempo sensível aos cânones do passado, Nahuatl, e aberto para relações novas, fecha aspas, 2003, página 103. Todavia, o conceito de, entre aspas, mestiçagem cultural está mais próximo da aculturação espanhola dos indígenas do que do reconhecimento de seu próprio conhecimento. A profunda análise que faz no exame dos códex, abre parênteses, entre aspas, pinturas de signos pictográficos, fecha parênteses, e nas relaciones, abre parênteses, escrita com signos fonéticos espanhóis a partir dos questionários dos dominadores, fecha parênteses, do século XVI, demonstra como os nativos foram capazes de assimilar e adaptar os códigos dominantes, mas sempre no sentido de sua aculturação e dominação, e, portanto, sua submissão ao imaginário hegemônico. Percebe-se que Boaventura de Souza Santos avança mais que Sergi Grusinski e chega mais próximo dos pesquisadores sociais que buscam resgatar as epistemologias silenciadas. Sua proximidade de uma, entre aspas, epistemologia alternativa deriva seguramente de sua posição em uma sociedade que, na realidade, está situada no sul do norte, ou seja, que se localiza em uma formação social, Portugal, que sempre esteve, com exceção do século XVI, oprimida no interior do contexto europeu. Da mesma maneira, os autores que examinaremos a partir daqui superaram, a nosso juízo, a visão norte-americana e eurocêntrica, ou pelo menos perceberam a possibilidade de sua superação, porque viveram experiências colonizadas. Nesta parte do texto, examinaremos algumas das possibilidades de, entre aspas, epistemologias alternativas, não esquecendo que outras são possíveis, especialmente as mencionadas no início deste trabalho, e sobre as quais falaremos resumidamente em primeiro lugar. 2.1. Walter Mignolo e a razão fronteiriça ou liminar. Walter Mignolo, um argentino que vive nos Estados Unidos, trabalha na Universidade de Duke, Ohio, e pertence ao grupo dos, entre aspas, estudos subalternos, Subaltern Studies, que inicialmente, em 1982, era somente um conjunto de intervenções na escrita da história moderna da Índia, para depois tornar-se uma designação geral de um campo de pesquisa próximo dos estudos sobre o pós-colonialismo. Mignolo é um dos editores da revista Neplanta, que significa, como já explicado, entre aspas, viver entre, em Nahuatl. Segundo sua própria expressão, abre aspas, o viver entre inscrito em Neplanta não é feliz lugar na posição média, mas uma referência para uma questão geral de conhecimento e poder, fecha aspas, 2000, página 2. A construção mais importante de Mignolo é sua formulação de uma racionalidade que denominou, entre aspas, conhecimento liminar, desenvolvida na obra Local Histories, Global Designs, Coloniality, Subaltern Knowledges and Border Thinking, 2000. Pede página 6. Na edição brasileira, 2003, Border Thinking, Pensamento da Fronteira, foi traduzido como, entre aspas, pensamento liminar. Cabe destacar que, curiosamente, em inglês, o termo border não é usado para designar as fronteiras entre os conhecimentos. Abre aspas. Frontier is used figuratively, whereas border is not. The frontiers of knowledge, science, etc. Oxford Advanced Learns Dictionary, página 127. O autor assim define o conhecimento liminar ou fronteiriço. Usarei a palavra gnosiologia para indicar um discurso sobre a gnosis e tomarei a gnosis no sentido do conhecimento geral, incluindo doxa e episteme. A gnosis fronteiriça, como conhecimento em uma perspectiva subalterna, é o conhecimento concebido desde as margens externas do sistema mundial, colonial, / moderno. Gnosiologia marginal, enquanto discurso sobre o saber colonial, é concebido na interseção conflitiva do conhecimento produzido desde a perspectiva dos colonialismos modernos. Abre parênteses, retórica, filosofia, ciência, fecha parênteses. Ou de conhecimento produzido na perspectiva das modernidades coloniais na Ásia, África, nas Américas e no Caribe. Mignolo, 2003, página 33. Mignolo acrescenta que o, entre aspas, conhecimento liminar, como o traduziram os brasileiros, é uma reflexão crítica, a partir das margens internas e externas do sistema mundial colonial moderno. Neste sentido, Boaventura de Souza Santos e Sergei Grusinski estariam inscritos no universo dos pensadores das margens internas. 2.2. Darcy Ribeiro e a razão mestiça. Diferentemente de Sergei Grusinski, que também fala de uma cultura mestiça, Darcy Ribeiro a descreve como uma racionalidade superior às que lhe deram origem. É bastante conhecida a tipologia que faz das formações sociais, dividindo-as em, entre aspas, povos testemunha, abre parênteses, os mesoamericanos e andinos, fecha parênteses, entre aspas, povos transplantados, abre parênteses, europeus no Novo Mundo, fecha parênteses, e, entre aspas, povos novos, abre parênteses, mestiços do Novo Mundo, fecha parênteses. Atribui-se uma vantagem epistemológica aos últimos porque, segundo Ribeiro, 1995, página 13, foi desindianizando o indígena, desafricanizando o negro, deseuropeizando o europeu e fundindo suas heranças culturais que fizemos a nós mesmos. Somos, em consequência, um povo síntese, mestiço, na carne e na alma, orgulhoso de si mesmo. Porque, para nós, a mestiçagem jamais foi um crime ou pecado. Ribeiro sublinha que o caráter mestiço não só é uma identidade específica, como uma marca de superioridade epistemológica potencial, pela capacidade de dupla mirada. 2.3. Edouard Glissant e a razão crioula. Poeta, novelista e filósofo, o escritor caribenho Edouard Glissant, inicialmente, aderiu à tese da, entre aspas, negritude, chegando muito próximo das ideias de Frantz Fanon, uma das mais importantes referências de Paulo Freire para a elaboração da pedagogia do oprimido. Frequentemente reporta seus conceitos que desenvolveu sobre, entre aspas, criolização, relação e mundo todo, ou terra-mundo, no sentido de localizar-se na trincheira dos defensores das, entre aspas, epistemologias alternativas, as teorias do conhecimento hegemônicas. Fundou, em 1959, a Frente de Antilhano-Guianense de Autonomia, que acabou lhe valendo um exílio. Voltou à Martinica, em 1965, e então fundou o Instituto Martiniquense de Estudos. Vive atualmente em Nova York e desde 1995 é, abre aspas, Distinguished Professor, fecha aspas, de literatura francesa na Universidade da Cidade de Nova York. Glissant chega a uma perspectiva diferente do hibridismo porque vê a possibilidade histórica de uma civilização sem hegemonia. A, entre aspas, criolização é o encontro, a interferência, o choque, as harmonias e desarmonias entre as culturas do mundo. Fecha aspas. Abre parênteses, Clissan, Apud, Mignolo, 2003, página 71. É, abre aspas, a rearticulação de projetos globais na perspectiva das histórias locais. Fecha aspas. Idem, ibidem. 2.4. Nestor Garcia Canclini e a razão híbrida. Nascido na Argentina em 1939, Nestor Garcia Canclini é professor e pesquisador na Universidade Nacional Autônoma do México, UNAM, na unidade de Iztapalapa, desde 1990, onde coordena os estudos sobre cultura. Publicou Culturas Híbridas, Estratégias para Entrar e Salir de la Modernidad, em 1990, no México, que foi traduzido para o português e no Brasil alcançou sua segunda edição em 1998. Garcia Canclini entende a hibridização como, abre aspas, processos socioculturais nos quais estruturas ou práticas discretas, que existiam como formas separadas, se combinam para gerar novas estruturas, objetos e práticas, fecha aspas. Garcia Canclini, 2007. Destacando que as, entre aspas, formas separadas não são puras, mas o resultado de hibridizações anteriores. Por mais que defenda sua metáfora biológica, o autor não consegue superar a inadequação de sua aplicação ao campo social, nem a esterilidade contida no significado original de seus resultados. Que os processos de hibridização ocorreram na história e que, a partir do século XX, estes processos estão exacerbando-se, não há dúvidas. Mas entre o que ocorre na realidade e o horizonte cultural da humanidade, a utopia humana, há uma grande distância. Há uma superioridade gnosiológica do conceito de hibridização sobre o de, entre aspas, tradução cultural, porque supera a perspectiva hegemônica de quem traduz. A ideia de, entre aspas, relação transversal de Glissant está também muito perto da primeira. 2.5. Henrique do Céu e a razão exterior. Henrique do Céu, que vive no México, consciente ou inconscientemente, elaborou uma poderosa insinuação do que poderia ser uma epistemologia alternativa à síntese, a que podemos denominar de, entre aspas, razão exterior. No nosso entendimento, não chegou a formulá-la claramente porque acabou se enveredando por outras preocupações, mas pelo menos a insinuou, deixando uma vasta trilha de possibilidades para se pensar outros saberes de outras epistemologias como possibilidades diferentes às formulações hegemônicas euro-norte-americanas. Henrique do Céu Ambrosini teve uma intensa e diversificada formação acadêmica. Nascido em Mendoza, Argentina, em 1934, radicou-se no México, onde vive desde seu exílio em 1975, obtendo uma segunda nacionalidade. Licenciado em filosofia quando ainda estava em Mendoza, em 1957, concluiu o doutorado, também em filosofia, na Universidade Complutense de Madrid, 2 anos depois. Licenciou-se uma segunda vez em Ciências da Religião no Instituto Católico de Paris, 10 anos depois de sua primeira graduação, doutorando-se também uma segunda vez em História, na Sorbonne, em Paris, em 1967. A extensa e intensa vida acadêmica de Dussel é o resultado de sua formação e de suas atividades profissionais como professor de ética no Departamento de Filosofia da Universidade Autônoma Metropolitana, também na unidade de Iztapalapa. Na Universidade Autônoma do México, UNAM, é coordenador da Associación de Filosofía y Liberación, AFIL. É ainda professor convidado de várias universidades na Europa e nos Estados Unidos, Frankfurt, Notre Dame, Califórnia, State University, Vanderbilt University, Loyola University, Chicago, Duke University, Harvard University. Recebeu o título de Doctor Honoris Causa da Universidade de Friburgo, Suíça, em 1981, e da Universidade Mayor de San Andrés de La Paz, Bolívia, em 1995. Dussel é autor de mais de 50 livros publicados em diferentes idiomas, destacando-se Para una ética de la liberación latinoamericana, Buenos Aires, Bogotá, siglo XXI, USTA, 1973-1980, tomo de 1 a 5. Filosofia de la Liberación, México, Edicol, 1977. Ética Comunitária, Madrid, Paulinos, 1986. El último Marx, 1863-1882. Y la liberación latinoamericana, México, siglo XXI, 1990. 1492, El encubrimiento del otro, Madrid, Nueva Utopía, 1992. Appel, Ricoeur, Horthy y la filosofía de la liberación, Guadalajara, Universidad de Guadalajara, 1993. Historia de la filosofía latinoamericana y filosofía de la liberación, Bogotá, Nueva América, 1994. Ética de la liberación en la edad de la globalización y de la exclusión, México, Editorial Trota, Juan y Unán, 1998. La ética de la liberación ante el debate de Appel, Taylor y Vattimo, con respuesta crítica de K. O. Appel, México, Universidad Autónoma del Edo, de México, 1998. Beyond Philosophy, History, Marxism and Liberation Theology, Maryland, Hauman and Littlefield, 2002. Towards an Unknown Marx, A Commentary of the Manuscripts of 1861-1863, London, Routledge, 2001. Hacia una Filosofía Política Crítica, Bilbao, Desclée de Brouwer, 2001. Esta mais longa digressão sobre o pensador argentino-mexicano se deve ao fato de que ele conseguiu chegar ao umbral de uma nova geopolítica do conhecimento, na medida em que percebeu a necessidade da, entre aspas, exterioridade, ou seja, a necessidade de localização do pensador colonizado pela ciência e pela epistemologia euro-norte-americana em um lugar exterior ao espaço circunscrito pelos referenciais desta racionalidade hegemônica. De fato, todo pensamento elaborado no âmbito dos referenciais mencionados, por mais crítico que seja, será sempre uma crítica norte-americano-eurocêntrica, do norte-americano-eurocentrismo. Lamentavelmente, parece que Dussel abandonou esta trilha para se dedicar a outros temas, mas continuou dando uma significativa contribuição, na medida em que descreveu e analisou, por exemplo, os processos civilizatórios que se desenvolveram na América Latina e que foram silenciados pelas racionalidades dominadoras, como, por exemplo, em Ética da Libertação na Idade da Globalização e da Exclusão, 2002. Ainda que tenha abandonado relativamente o conceito de, entre aspas, exterioridade, para abraçar ao que chama, entre aspas, analética, Henrique Dussel continua dando sua contribuição epistemológica para a busca de uma saída da crítica eurocêntrica do eurocentrismo, e esse conceito deve ser resgatado para a construção do que chamamos, entre aspas, razão exterior. Para nós, povos ex-colonizados, não é fácil. Talvez seja mais difícil do que para nossos colonizadores, renunciar aos instrumentos de uma razão etnocêntrica que nos foi imposta, para vê-la como, entre aspas, uma entre outras, e não como a razão única, em um processo de resgate de razões silenciadas por ela. A sugestão de Dussel, com o conceito de, entre aspas, exterioridade, é exatamente a de que devemos tentar nos localizar na exterioridade da razão hegemônica, abre parênteses, ocidental, branca, masculina e cristã, fecha parênteses, transformando a geopolítica da enunciação científico-epistemológica. Os problemas aí são imensos, porque há que se iniciar pela discussão da linguagem mesma de que os ex-colonizados lançam mão, para não se cair, em todo momento, na tentação do idioma exclusivista do ocidente branco, masculino e cristão. Este trabalho exigirá o trabalho de muitas pessoas, ou até mesmo de muitas equipes durante muitos anos. Portanto, a contribuição sintética de Dussel é a de que é necessário situar a formulação do pensamento alternativo, qualquer que seja ele, na exterioridade do universo da razão ocidental hegemônica. Paulo Freire e as razões oprimidas. Até hoje, Paulo Freire não entrou, na dimensão que deveria, a nosso juízo, no universo acadêmico, especialmente no espaço universitário brasileiro. E mesmo que a contribuição dele seja consensual, especialmente no campo da alfabetização de adultos e na defesa dos oprimidos, sua presença científica e epistemológica não o tem sido. Assim, não tem merecido o devido reconhecimento. As causas do não reconhecimento não são muitas, mas dentre elas podem ser destacadas a indiferença olímpica dos Schoolers em relação à sua obra, que consideram até interessante por suas intuições, mas muito próxima do ensaísmo, do gênero literário e, portanto, longe do rigor científico. E b. O credencialismo instalado na instituição universitária, que não reconhece, por mais ricas que sejam, as ideias de quem não é portador da titulação aí requerida. Pede página 7. Pede página 7. Embora Paulo Freire tenha recebido o título de doutor honoris causa em dezenas das mais importantes universidades do mundo, em uma evidente demonstração da relevância, seja de seu trabalho de intervenção educacional, seja de sua reflexão pedagógica, ele não percorreu todos os níveis do, entre aspas, credencialismo exigidos nos meios acadêmicos: graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Pelo contrário, com relatividade conseguiu obter simplesmente a graduação em Direito, sem dedicar-se depois a esta profissão. Mais recentemente, temos observado que é necessário acrescentar mais um fator, e este parece ser o mais importante. Um dos mais enfáticos componentes da concepção freiriana atribui uma vantagem gnosiológica e epistemológica ao saber dos oprimidos e oprimidas, propondo, por isto, uma, entre aspas, pedagogia do oprimido, e não uma, entre aspas, pedagogia para o oprimido. Talvez esteja ainda o rechaço acadêmico às suas análises e proposições, evidenciando uma espécie de reserva de mercado gnosiológica. Felizmente, porém, nos últimos anos, a distância acadêmica em relação ao pensamento de Paulo Freire tem diminuído, dado que as instituições universitárias de pesquisa, em diversas partes do mundo, têm procurado cada vez mais aproximar-se dos referenciais freirianos, reconhecendo-os como uma das mais importantes expressões do processo de construção científica e epistemológica dos fins do século XX. Deste modo, quanto mais se dá a expansão do legado de Paulo Freire fora do Brasil e em diversos campos da reflexão, tanto mais seu pensamento é reconhecido internamente, diminuindo-se a resistência que se transforma progressivamente em referência. Neste texto, pretendemos demonstrar que Paulo Freire contribuiu para o desenvolvimento de uma das perspectivas científicas e epistemológicas que vem se explicitando como, talvez, a mais revolucionária neste início de século. Paulo Freire nasceu em 1921 e faleceu em 1997, portanto, com um itinerário de cerca de 76 anos de uma existência intensa. Teve uma formação intelectual marcada pelos limites que caracterizavam qualquer jovem de família pobre da periferia do capitalismo na primeira metade do século XX. Concluiu suas primeiras letras e o ensino secundário com dificuldade, uma vez que a famosa, abre aspas, crise dos anos 20, fecha aspas, que se estendeu até a década subsequente do Entre Guerras, impactou o Nordeste brasileiro profundamente e de maneira particular a família de Paulo Freire. Mais tarde, com cerca de 20 anos de idade, ingressou na Faculdade de Direito, graduando-se, embora tenha desistido da profissão de advogado em sua primeira causa. Seu ganha-pão, em sua experiência inicial como profissional das leis, dependeria da ruína de um jovem dentista que comprara seus equipamentos a crédito e não tinha como saldar a dívida. Paulo Freire sacrificou sua sobrevivência para não ameaçar a sobrevivência de outro profissional, jovem, que também iniciava sua carreira. Em 1944, casou-se com Elza Maia Costa Oliveira. Certamente por sua influência, caminhou cada vez mais em direção ao universo da educação e da pedagogia. Além de dar aulas de português no Colégio Oswaldo Cruz, onde estudara, iniciou seu trabalho no Serviço Social da Indústria, SESI, pede página 8. De Pernambuco, 2 anos depois, colhendo muita experiência para suas futuras intervenções na educação e para suas formulações pedagógicas. Pede página 8. Na primeira metade do século XX, foram criados no Brasil os, entre aspas, serviços nacionais, nos 3 setores das atividades profissionais: na indústria, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI; no comércio, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC; e no setor primário da economia, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, SENAR. Pouco depois foram criados o Serviço Social da Indústria, SESI, e o Serviço Social do Comércio, SESC, para dar assistência a seus respectivos trabalhadores. Suas primeiras experiências com a alfabetização de adultos, usando metodologia e procedimentos inéditos, obtiveram expressivos resultados e logo repercutiram no aparato do governo federal, até o ponto em que o próprio presidente da República, por meio do ministro da Educação, o convidou para replicar a experiência dos círculos de cultura no âmbito nacional. A coordenação nacional da campanha de alfabetização não pôde ser desenvolvida por causa do golpe militar de 1964, que interrompeu qualquer possibilidade de implementação das políticas iniciadas pelo, abre aspas, Governo Nacional Desenvolvimentista, fecha aspas, anterior. Pede página 9. Pede página 9. Para conhecer mais detalhes sobre este período da história do Brasil, veja-se meu texto, abre aspas, Contextualização, fecha aspas, no livro de Paulo Freire, Educação e Atualidade Brasileira, Romão, 2002. Neste momento, Paulo Freire foi preso e somente depois de mais de 2 meses conseguiu exilar-se sucessivamente na Bolívia, no Chile, nos Estados Unidos e finalmente em Genebra, Suíça, permanecendo fora de seu país por cerca de 15 anos. Como registrei em Pedagogia Dialógica, abre aspas, tudo se perdeu, inclusive a pátria, mas tudo se ganhou. Paulo Freire, então, se tornou em um cidadão do planeta, e o mundo ganhou sua obra e sua obra ganhou o mundo, fecha aspas. Romão, 2002, página 34. Desde Educação e Atualidade Brasileira, publicado em 1959, em uma edição, entre aspas, doméstica, seguiram-se Pedagogia do Oprimido, Educação como Prática da Liberdade e tantas outras obras, pessoais ou em coautoria, mas sempre com a retomada e atualização de ideias esboçadas nas primeiras. Paulo Freire demonstra, com um exemplo de sua própria escrita, que qualquer legado científico pode ser preservado somente se for reinventado em cada contexto específico. Sobre Paulo Freire, muito se escreveu. Segundo seu mais autorizado biógrafo, Moacir Gadotti, abre aspas, para se ter uma ideia, o educador norte-americano Donaldo Macedo enumerou, em 1987, aproximadamente 6 mil títulos entre livros e artigos sobre Paulo Freire, somente na língua inglesa, fecha aspas, sem data, página 12. Em 1996, quando escreveu Paulo Freire uma biobibliografia, Gadotti revelou que este número se tornara muito grande de acordo com um estudo realizado por Admardo Serafim de Oliveira, precocemente tirado do mundo dos vivos e completado por Paulo Roberto Padilha, sem falar das inúmeras homenagens, concessões de títulos honoris causa, criação de cátedras livres, cátedras permanentes, grupos de intervenção e de pesquisa e, finalmente, de Institutos Paulo Freire, IPFs, por todos os continentes. Depois de sua morte, a partir de 1998, os membros dos IPFs realizaram, de 2 em 2 anos, os encontros internacionais do Fórum Paulo Freire. O primeiro foi em São Paulo, Brasil, em 1998. O segundo em Bolonha, Itália, em 2000. O terceiro em Los Angeles, Estados Unidos, em 2002. O quarto na cidade do Porto, Portugal, em 2004. O quinto em Valência, Espanha, em 2006. O sexto em São Paulo, Brasil, em 2008, com a temática da globalização e seus impactos sobre os sistemas educacionais, os movimentos sociais, etc. Os encontros internacionais congregam freirianos de todo o planeta na discussão sobre temáticas, entre aspas, epocais, como dizia Paulo Freire, de cada contexto específico. Paulo Freire desenvolveu uma síntese que abre espaço para abrigar todas as, abre aspas, epistemologias alternativas, fecha aspas. Ao propor a escuta nos círculos de cultura a todas as expressões, inclusive as dos oprimidos, na verdade Paulo Freire sintetizou não somente a possibilidade do resgate das racionalidades silenciadas, como também o das epistemologias contemporâneas, que tentam a construção de uma nova geopolítica do conhecimento fora do âmbito das epistemologias hegemônicas. Em suma, ele não só faz emergir as razões oprimidas, como também as histórias sociológicas do conhecimento, abre parênteses, ou as sociologias históricas do conhecimento, fecha parênteses, que não se confundem com as epistemologias hegemônicas e que são capazes de enxergar outros lugares de enunciação científica, fora dos universos tradicionais dessas enunciações. Mais ainda, demonstrando em Pedagogia do Oprimido que somente os oprimidos e oprimidas, em se libertando, libertam também seus opressores e opressoras. Acabou por potencializar que esses novos espaços de anunciações apresentam vantagens sociohistóricas de conhecimento sobre os espaços das enunciações hegemônicas, em todos os campos das realizações humanas. E é nas tentativas de atualização das potencialidades aí emergidas que se desenvolve o trabalho dos diversos grupos de intervenção e pesquisa da Cátedra dos Oprimidos, do Instituto Paulo Freire. Em conclusão, para uma razão oprimida. Pode parecer blagueir terminar um texto com o subtítulo de, entre aspas, em conclusão. Contudo, não se trata disso, nem muito menos de uma tentativa de causar espécie. Trata-se, pelo contrário, de uma razão profundamente epistemológica, do ponto de vista freiriano. Se Paulo Freire considera como fundamento da ontologia humana a autoconsciência a respeito da própria incompletude, inacabamento e inconclusão humanos, implicando com isso uma, entre aspas, epistemologia, pé de página 10, também incompleta, inconclusa e inacabada, não se pode concluir o que quer que seja, porque cada conclusão é, na verdade, uma inconclusão, a provocar mais indagações. Pé de página 10. A partir daqui, cabem as aspas em, entre aspas, epistemologia. Primeiramente porque são, entre aspas, epistemologias, e em segundo lugar, elas aí continuariam, porque apenas como força de expressão poderemos falar em epistemologias, dado que a crítica dos conhecimentos somente poderá ser feita como reconstituição sociohistórica desses mesmos conhecimentos. Também constante do subtítulo, a expressão, entre aspas, razão oprimida, merece uma explicação. No singular, pode trair a intenção de quem está convicto sobre a existência de várias racionalidades oprimidas. Contudo, permitimo-nos mantê-la para os efeitos deste texto, no sentido de que se trata de uma racionalidade síntese, aberta a todas as enunciações, oriundas de todos os espaços, evidentemente defendendo a maior legitimidade científico-epistemológica das racionalidades silenciadas e subalternizadas. Sabe-se que há grupos trabalhando para o resgate das vozes científicas e epistemológicas silenciadas, desde os próprios europeus até os ex-colonizados, que tentam superar a crítica europeia do eurocentrismo, como o grupo dos, entre aspas, estudos subalternos e o movimento Neplanta, que se iniciou como uma publicação periódica. A expressão, entre aspas, estudos subalternos não parece adequada, porque conota uma inferioridade científica e epistemológica. Uma terminologia próxima, porém, denunciadora da dominação cultural, como, entre aspas, estudos subalternizados, talvez fosse melhor. Queremos destacar que a Cátedra do Oprimido, da Universitas Paulo Freire, Unifreire, conta com muitos grupos de intervenção e pesquisa, constituindo o que se poderia denominar grupo dos, entre aspas, estudos oprimidos, em que cada um estuda um aspecto das razões emudecidas, silenciadas, por exemplo, o grupo que estuda a música dos oprimidos e oprimidas, o outro que trabalha a saúde dos oprimidos e oprimidas. Todos têm como referência dois alertas do próprio Paulo Freire. A. Não repetir suas ideias, mas recriá-las em cada diferente contexto. E B. Que o opressor e opressora não libertam ninguém, nem a si mesmos. Recriando esta última assertiva, estes grupos tentam estender a todos os campos da criação humana o princípio da esterilidade do opressor e opressora e o da fecundidade do oprimido e oprimida. Por isso, é provável que, considerando-se as dimensões e a complexidade da missão, tenhamos, talvez, que dedicar o resto de nossas vidas à tarefa de tornar visível esta hipótese tão atraente, a existência de razões oprimidas que tenham desenvolvido, entre aspas, epistemologias alternativas, que são competentes para a superação da crise da gnosis e da episteme, que são hegemônicas, mas que não têm legitimidade científica. Desenvolvido por equipes de quase 2 dezenas de países, o projeto Globalização e Educação, pé de página 11, acabou por provocar na equipe brasileira a discussão sobre a necessidade de aproximar mais os conceitos e categorias de Paulo Freire dos procedimentos do projeto. Pé de página 11. O projeto, entre aspas, Globalização e Educação, Educating the Global Citizen, é um projeto de pesquisa englobando os pesquisadores freirianos de cerca de 16 países e seu objetivo é a verificação dos impactos do fenômeno da globalização nos sistemas nacionais de educação. Como resultado das reflexões coletivas das equipes brasileiras, surgiu a ideia de se aplicar o círculo de cultura como um instrumento de pesquisa, transformando-o em círculo epistemológico. Na verdade, tratou-se de mais um esforço de busca das razões oprimidas, porque com esta, entre aspas, técnica, até os pesquisados se transformam em sujeitos da pesquisa e da epistemologia aí envolvida. Mais importante para os efeitos do que se quer aqui demonstrar é a vantagem gnosiológica comparativa atribuída por Paulo Freire aos oprimidos e às oprimidas, não por causa de uma suposta superioridade ontológica e epistemológica deles e delas, mas por sua posição no processo sócio-histórico. Somente aos oprimidos e às oprimidas interessa a reflexão sobre as relações de opressão, bem como somente a eles e a elas interessa a transformação dessas relações. É por isso que os dominantes decretam o fim da história, exatamente porque querem que a sociedade, da qual usufruem os benefícios, não se transforme. Além disso, ocupados e ocupadas em se apropriar de tudo, não têm tempo nem disposição para examinar as possibilidades de mudanças. São condicionados e condicionadas pela estabilidade, pela ordem e pela regulação, pois estão preocupados e preocupadas com a manutenção do status quo que lhes é vantajoso. Por isso, cristalizam a história. Os oprimidos e oprimidas, ao contrário, sonham com as mudanças de uma formação social que só lhes exige sacrifícios e sofrimentos, e por isso estão mais abertos à reflexão crítica. Além disso, como vivem no olho do furacão das contradições, percebem a incoerência entre um discurso elitista que promete o paraíso para todos e que o realiza ao preço do inferno para muitos, apenas para uma minoria. São mais, entre aspas, potencializados para uma razão dialético-dialógica do que para uma lógica estrutural imobilista.
4. Moacir Gadotti, reinventando Paulo Freire na escola do século XXI. Confesso que, cada vez mais, gostaria de participar de congressos apenas como ouvinte. Com a idade e a experiência, alarga-se o campo da nossa ignorância e precisamos ouvir mais. Precisamos contar com o outro para superar a nossa incompletude. Paulo Freire. Mas o pedido do querido amigo e irmão, professor Beno Sander, companheiro de utopias passadas e presentes, é, para mim, uma convocação. Sinto-me novamente convocado para um novo desafio que aceito honrado e com prazer. O desafio que ele nos propôs é o de pensar a escola do século XXI reinventada a partir da reinvenção de Paulo Freire. Lembro-me de Paulo como alguém que sempre falava bem da escola. Com base na minha leitura de Paulo Freire, em particular do seu livro Pedagogia da Autonomia, 1997, gostaria de falar da escola do século XXI como um lugar especial, um lugar de esperança e de luta. Já falamos muito mal da escola. Costumamos reclamar dos nossos professores como se eles fossem os responsáveis por todos os males da humanidade. Mas é na escola que passamos os melhores anos de nossas vidas, quando crianças e jovens. A escola é um lugar bonito, um lugar cheio de vida, seja ela uma escola com todas as condições de trabalho, seja ela uma escola onde falta tudo. Mesmo faltando tudo, nela existe o essencial. Gente, professores, alunos, funcionários e diretores, todos tentando fazer o que lhes parece melhor. Nem sempre eles têm êxito, mas estão sempre tentando. Por isso, precisamos falar mais e melhor de nossas escolas, de nossa educação. A escola é um espaço de relações. Nesse sentido, cada escola é única, fruto de sua história particular, de seu projeto e de seus agentes. Como um lugar de pessoas e de relações, é também um lugar de representações sociais. Como instituição social, ela tem contribuído tanto para a manutenção quanto para a transformação social. Numa visão transformadora, ela tem um papel essencialmente crítico e criativo. A escola não é só um lugar para estudar, mas para se encontrar, conversar, confrontar-se com o outro, discutir, fazer política. Deve gerar insatisfação com o já dito, o já sabido, o já estabelecido. Só é harmoniosa a escola autoritária. A escola não é só um espaço físico. É, acima de tudo, um modo de ser, de ver.
Ela se define pelas relações sociais que desenvolve. E se ela quiser sobreviver como instituição, no século XXI, precisa buscar o que é específico dela numa sociedade de redes e de movimentos que é a sociedade atual. A escola não pode mudar tudo nem pode mudar a si mesma sozinha. Ela está intimamente ligada à sociedade que a mantém. Ela é, ao mesmo tempo, fator e produto da sociedade. Como instituição social, ela depende da sociedade e, para mudar-se, depende também da relação que mantém com outras escolas, com as famílias, aprendendo em rede, com elas, estabelecendo alianças com a sociedade, com a população. Não somos seres determinados, mas, como seres inconclusos, inacabados e incompletos, somos seres condicionados. O que aprendemos depende das condições de aprendizagem. Somos programados para aprender, mas o que aprendemos depende do tipo de comunidade de aprendizagem a que pertencemos. A primeira comunidade de aprendizagem a que pertencemos é a família, o grupo social da infância. Daí a importância desse condicionante no desenvolvimento futuro da criança. A escola, como segunda comunidade de aprendizagem da criança, precisa levar em conta a comunidade não escolar dos aprendentes. Quando os pais, mães ou outros responsáveis acompanham a vida escolar de seus filhos, aumentam as chances da criança aprender. Os pais precisam também continuar aprendendo. Se qualidade de ensino é aluno aprendendo, é preciso que ele saiba disso. É preciso combinar com ele, envolvê-lo como protagonista de qualquer mudança educacional. O fracasso de muitos projetos educacionais está no fato de desconhecer a participação dos alunos. O aluno aprende quando o professor aprende, ambos aprendem quando pesquisam, como diz Paulo Freire em sua Pedagogia da Autonomia. Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses quefazeres se encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino, continua buscando, reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervindo, educo e meduco. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade. 1997, página 32. Vivemos hoje numa sociedade de múltiplas oportunidades de aprendizagem, chamada de sociedade aprendente, na qual as consequências para a escola, para o professor e para a educação em geral são enormes. Torna-se fundamental aprender a pensar autonomamente, saber comunicar-se, saber pesquisar, saber fazer, ter raciocínio lógico, aprender a trabalhar colaborativamente, fazer sínteses e elaborações teóricas, saber organizar o próprio trabalho, ter disciplina, ser sujeito da construção do conhecimento, estar aberto a novas aprendizagens, conhecer as fontes de informação, saber articular o conhecimento com a prática e com os outros saberes. Nesse contexto de impregnação da informação, o professor é muito mais um mediador do conhecimento, um problematizador. O aluno precisa construir e reconstruir o conhecimento a partir do que faz. Para isso, o professor também precisa ser curioso, buscar sentido para o que faz e apontar novos sentidos para o que fazer dos seus alunos. Ele deixará de ser um lecionador para ser um organizador do conhecimento e da aprendizagem. Poderíamos dizer que o professor se tornou um aprendiz permanente, um construtor de sentidos, um cooperador e, sobretudo, um organizador da aprendizagem. Não há ensino e aprendizagem fora da procura da boniteza e da alegria, dizia-nos Paulo Freire. A estética não está separada da ética, e elas se farão presentes quando houver prazer e sentido no conhecimento que construímos. Por isso, precisamos também saber o que, por que, para que estamos aprendendo. Ninguém nega a importância da escola para a formação da cidadania e como forma de se preparar para o trabalho. Entretanto, muitos se perguntam para que servem esses anos de estudo. Por isso, saber distinguir o essencial do secundário é muito importante. Saber distinguir o estrutural do conjuntural é decisivo. E saber aonde queremos chegar é crucial. Educar para quê? Com que mundo sonhamos? Como educar para um outro mundo possível? A escola é consequência de um longo processo de compreensão, realização do que é essencial, do que é permanente, do que é transitório para que um cidadão exerça criticamente a sua cidadania e construa um projeto de vida considerando as dimensões individual e coletiva para viver bem em sociedade. O educador Paulo Freire foi um defensor da escola pública, que é a escola da maioria, das periferias, dos cidadãos que só podem contar com ela. A escola pública do futuro, numa visão cidadã freiriana, tem por objetivo oferecer possibilidades concretas de libertação para todos. Ele entendia a escola pública como escola pública popular, grande mote de sua gestão na Prefeitura de São Paulo, como escola cidadã, definida por ele mais tarde como escola de companheirismo que vive a experiência tensa da democracia, como expressão concreta da escola pública popular. Como demonstra o professor José Eustáquio Romão em várias de suas obras, a escola cidadã é o resultado de um movimento crescente de renovação educacional, tal como o movimento da Escola Nova no final do século XIX, um movimento enraizado nas experiências das gestões populares e democráticas da escola, inspiradas na pedagogia freiriana. Caracteriza-se pelo pluralismo de instituições e de projetos político-pedagógicos. Na Prefeitura Municipal de São Paulo, Paulo Freire defendeu a escola pública popular como escola autônoma, escola cidadã, mas teve dificuldade na sua implementação, inclusive por divergências na sua equipe e porque essa não era a concepção majoritária no Partido dos Trabalhadores, que havia conquistado o governo municipal. Penso que o subtítulo do seu livro, Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários à Prática Educativa, pode ser traduzido como saberes necessários ao educador para a construção da escola autônoma, da escola cidadã. Porque esses saberes referem-se a uma pedagogia da educação como prática da liberdade e da autonomia. Essa ideia ele repetiu diversas vezes no Instituto Paulo Freire, um dos espaços onde mais ele analisou e refletiu sobre os últimos temas que o preocuparam, inclusive o tema da ecologia, com seu querido amigo Francisco Gutierrez. Considero que o título Pedagogia da Autonomia é uma espécie de reflexão crítica sobre o que conseguiu e o que não conseguiu realizar na Prefeitura Municipal de São Paulo e que, no ano em que ele a publicou, 1997, representava uma reinvenção do que ele havia feito como secretário municipal de Educação. Isso em nada tira a importância da sua obra como secretário. A repercussão reinventada do que ele fez pode ser percebida em numerosas prefeituras que adotaram, posteriormente, as mesmas prioridades que a gestão dele adotou em São Paulo. Na verdade, ele se identificava muito com essas novas experiências de gestão que estavam retomando o que ele havia feito, sem copiá-lo. Às vezes, Paulo Freire sentia-se constrangido quando alguns seguidores repetiam mecanicamente o que havia escrito, dito ou feito. Ele era radicalmente contrário aos repetidores das ideias. Sempre retomava suas ideias a partir do contexto onde se encontrava, e assim nos deu exemplo de que não era um repetidor de suas próprias ideias. Era coerente com elas, sem repeti-las. Daí que, para mim, Pedagogia da Autonomia representa não só seu último livro, mas um dos livros mais importantes que ele escreveu. Sem dúvida, o mais importante para a formação do professor e para o gestor público. Em sua última mensagem, ele nos chama a atenção para a importância da formação do professor para a autonomia da escola. Para ele, a autonomia é uma conquista, não é doação. A autonomia não distanciará as escolas de um padrão nacional de qualidade. Ao contrário, quanto maior for a autonomia da escola, maior será a sua capacidade de chegar a este padrão. O professor precisa saber muitas coisas para ensinar. Mas o mais importante não é o que é preciso saber para ensinar, mas como devemos ser para ensinar. O essencial é não matar a criança que existe dentro de nós. Matá-la seria uma forma de matar o aluno que está à nossa frente. O aluno só aprenderá quando tiver um projeto de vida e sentir prazer no que está aprendendo. O aluno quer saber, mas nem sempre quer aprender o que lhes é ensinado. Devemos aprender com a rebeldia do aluno, que é um sinal de sua vitalidade, um sinal de sua inteligência e de seu desejo de aprender. Ela deve ser canalizada para a criatividade social e não para a violência. Educar é sempre impregnar de sentido todos os atos da nossa vida cotidiana. É entender e transformar o mundo e a si mesmo. É compartilhar o mundo, compartilhar mais do que conhecimentos, ideias, compartilhar o coração. Numa sociedade violenta como a nossa, é preciso educar para o entendimento. Educar é também desequilibrar, duvidar, suspeitar, lutar, tomar partido, estar presente no mundo. Educar é posicionar-se, não se omitir. Educar é reproduzir ou transformar, repetir servilmente aquilo que foi, optar pela segurança do conformismo, pela fidelidade à tradição, ou, ao contrário, fazer frente à ordem estabelecida e correr o risco da aventura, querer que o passado configure todo o futuro ou partir dele para construir outra coisa. Por tudo isso, ser professor é um privilégio. Não podemos imaginar um futuro sem ele. Um dos primeiros saberes da prática educativa crítica, segundo Paulo Freire, abre aspas, é o saber do futuro como um problema e não como inexorabilidade. É o saber da história como possibilidade e não como determinação. O mundo não é, o mundo está sendo. Fecha aspas. Pedagogia da Autonomia, página 85. Não se pode entender o pensamento pedagógico de Paulo Freire descolado de um projeto social e político. Por isso, não se pode ser freiriano apenas cultivando suas ideias. Isso exige, sobretudo, comprometer-se com a construção de um outro mundo possível. Sua pedagogia sem fronteiras é um convite para transformar o mundo. Essa afirmação de Paulo Freire tem tudo a ver com o lema do Fórum Social Mundial, FSM, Um Outro Mundo é Possível. É para construir esse outro mundo possível que Paulo Freire propôs a sua Pedagogia da Luta, expressão que define a essência de sua obra, segundo Carlos Alberto Torres. É para isso que ensinamos e aprendemos, colocamos nosso saber à disposição de uma causa. O FSM não teria sido criado no Brasil em 2001 sem a trajetória de mais de meio século de lutas do movimento da educação popular, do qual Paulo Freire é um dos grandes inspiradores. Dentre os inúmeros fóruns gerados a partir do FSM, destaca-se, sem dúvida, o Fórum Mundial de Educação, FME. Contra a ofensiva neoliberal, crescente neste século, também no campo da educação, o FME aprovou em sua quinta edição, realizada em Nairobi, Quênia, no final de janeiro de 2007, uma plataforma mundial em defesa do direito à educação pública e contra a mercantilização da educação. Nesse contexto, o FME representa uma força real de resistência às ameaças das políticas neoliberais e, ao mesmo tempo, uma esperança de construção da educação necessária para um outro mundo possível. O que é educar para um outro mundo possível? Educar para um outro mundo possível é visibilizar o que foi escondido para oprimir, dar voz aos que não são escutados, é educar para conscientizar, para desalienar, para desfetichizar, para desmercantilizar a vida, é educar para a emergência do que ainda não é. O ainda não, a utopia. É também educar para a ruptura, para a rebeldia, para a recusa. É fazer da educação, tanto formal quanto não formal, um espaço de formação crítica e cidadã. E não apenas de formação de mão de obra para o mercado. É inventar novos espaços de formação alternativos ao sistema formal de educação e negar a sua forma hierarquizada numa estrutura de mando e subordinação. É educar para mudar radicalmente nossa maneira de produzir e de reproduzir nossa existência no planeta. Portanto, é uma educação para a sustentabilidade. Paulo Freire deixou marcas profundas em muita gente, enquanto pessoas humanas e enquanto profissionais, não apenas pelas suas ideias, mas sobretudo pelo seu compromisso ético-político. Foi assim que, em Los Angeles, no dia 12 de abril de 1991, numa reunião com educadores e amigos, entre eles Carlos Alberto Torres e eu, Paulo Freire ficou entusiasmado com a ideia da criação de um instituto já sugerida no Brasil por José Eustáquio Romão e Walter Esteves Garcia, e mais tarde, secundada por Francisco Gutierrez. Seu desejo era encontrar uma forma de reunir pessoas e instituições do mundo todo que, movidas pela mesma utopia de uma educação como prática da liberdade, pudessem refletir, trocar experiências, desenvolver práticas pedagógicas nas diferentes áreas do conhecimento que contribuíssem para a construção de um mundo com mais justiça social e solidariedade. Assim, surgiu o Instituto Paulo Freire, IPF. Hoje, Paulo Freire já não está entre nós, ou melhor, está em todos os nós da rede que teceu. O IPF está hoje presente em mais de 20 países, buscando manter viva a sua luta, continuando e reinventando Freire. Não se pode continuar Paulo Freire sem reinventá-lo. Para esta tarefa, não designou uma ou outra pessoa ou instituição. Essa tarefa ele deixou a todos nós, a todas e a todos que estão comprometidos com a causa dos oprimidos. Para nós do IPF, Paulo Freire continua sendo, no século XXI, a grande referência de uma educação como prática da liberdade. Ele pode ser comparado a muitos educadores do século XX, mas nenhum, melhor do que ele, formulou uma pedagogia dos silenciados e da responsabilidade social, ao mesmo tempo dos oprimidos, dando-lhes voz e daqueles que não são oprimidos, mas estão comprometidos com eles e com eles lutam. Colocar Paulo Freire no passado é não querer mexer na cultura opressiva de hoje. Alguns certamente gostariam de deixá-lo para trás na história das ideias pedagógicas e outros gostariam de esquecê-lo, por causa de suas opções políticas. Ele não queria agradar a todos, mas havia uma unanimidade compartilhada por todos os seus leitores e todos que o conheceram de perto, o respeito à pessoa. Paulo sempre foi uma pessoa cordial, generosa, muito respeitosa. Podia discordar das ideias, mas respeitava a pessoa, mostrando um elevado grau de civilização. A pedagogia do diálogo, que pensou e praticou, fundamenta-se numa filosofia pluralista. O pluralismo não significa ecletismo ou posições adocicadas, como ele costumava dizer. Significa ter um ponto de vista e, a partir dele, dialogar com os demais. É o que mantinha a coerência da sua prática e da sua teoria. Paulo era, acima de tudo, um humanista. Seria a única forma de classificá-lo hoje. É preciso reiterar que a força da obra de Paulo Freire não está só na sua teoria do conhecimento, mas em ter insistido na ideia de que é possível, urgente e necessário mudar a ordem das coisas. Ele não só convenceu tantas pessoas em tantas partes do mundo pelas suas teorias e práticas, mas também porque despertava nelas a capacidade de sonhar com uma realidade mais humana, menos feia e mais justa. Como legado, nos deixou a utopia. Estamos diante de um educador que não se submeteu a correntes e tendências pedagógicas e criou um pensamento vivo orientado apenas pelo ponto de vista do oprimido. Essa é a ótica básica de sua obra, a qual foi fiel a vida toda, a perspectiva do oprimido. Esse compromisso nós podemos encontrar já na dedicatória de seu livro mais importante, Pedagogia do Oprimido, escrito no Chile em 1968. Abre aspas. Aos esfarrapados do mundo e aos que nele se descobrem, e assim descobrindo-se, com eles sofrem, mas, sobretudo, com eles lutam. Fecha aspas. A pergunta que podemos fazer hoje é a seguinte: esse ponto de vista é ainda válido no século XXI? Caso não seja válido, já não haveria mais por que continuar lendo Paulo Freire. Ou melhor, Paulo Freire seria um autor já superado, porque sua luta pelo oprimido estaria superada. Ele passaria para a história como um grande educador, mas que não teria mais nada a dizer para o nosso tempo. Pelo contrário, a sua pedagogia continua válida, não só porque ainda há opressão no mundo, mas porque ela responde a necessidades fundamentais da educação de hoje. A escola e os sistemas educacionais encontram-se hoje frente a novos e grandes desafios, diante da generalização da informação na sociedade, que é chamada por muitos de sociedade do conhecimento, de sociedade da aprendizagem. As cidades estão se tornando educadoras e aprendentes, multiplicando seus espaços de formação. A escola, nesse novo contexto de impregnação do conhecimento, não pode ser mais um espaço, entre outros, de formação. Precisa ser um espaço organizador dos múltiplos espaços de formação, exercendo uma função mais formativa e menos informativa. Precisa tornar-se um ciclo de cultura, como dizia Paulo Freire, muito mais gestora do conhecimento social do que lecionadora. Nesse contexto, o pensamento de Paulo Freire é mais atual do que nunca, pois em toda a sua obra ele insistiu nas metodologias, nas formas de aprender e ensinar, nos métodos de ensino e pesquisa, nas relações pessoais, enfim, no diálogo. Devemos continuar estudando a sua obra não para venerá-lo como a um totem ou a um santo, nem para ser seguido como a um guru, mas para ser lido como um dos maiores educadores críticos do século XXI. Honrar um autor é, sobretudo, estudá-lo, revê-lo criticamente, retomar seus temas, seus problemas, seus questionamentos. Nisso, ele mesmo nos deu um belo exemplo. Paulo retomava com frequência os mesmos temas e problemas, como ele afirma em sua Pedagogia da Autonomia. Não creio, porém, que a retomada de problemas entre um livro e outro e no corpo de um mesmo livro enfade o leitor, sobretudo quando a retomada do tema não é a pura repetição do que já foi dito. No meu caso pessoal, retomar um assunto ou tema tem que ver principalmente com a marca oral de minha escrita, 1997, página 14. Há algo que permanece constante no pensamento dele, a sua preocupação ética, seu compromisso com os condenados da terra, Pedagogia do Oprimido, com os excluídos, Pedagogia da Autonomia. Seu ponto de vista foi sempre o mesmo. O que há de diferente é a ênfase em certas problemáticas que, essas sim, vão se diversificando e evoluindo. Em 2002, estive na Universidade da Califórnia, Los Angeles, UCLA, durante a realização do segundo encontro internacional do Fórum Paulo Freire, organizado pelo Instituto Paulo Freire daquela cidade, e falei de duas perspectivas opostas de mundo, de humanidade, nesta primeira década do milênio. Perspectiva significa ponto de vista, que é a vista de um ponto, de um lugar. Daí eu ter escolhido como perspectivas a de dois lugares, a de Washington e a de Angicos. Paulo Freire nos incitava a ler o mundo. Lemos o mundo a partir do espaço, do lugar onde nos ubicamos, para me utilizar de uma expressiva palavra da língua espanhola. Não se trata de um lugar fixo, pois estamos sempre a caminho em movimento. Nosso ponto de vista sempre determina nossa visão do mundo. Não é por nada que nossos pontos de vista são tão diversos e até antagônicos. Nos ubicamos em muitos lugares. Essa diversidade é a riqueza da humanidade. Sem ela não haveria mudança. O mundo seria estático, eternamente mutável, sem sentido, sem perspectiva. O respeito à diversidade não é apenas uma exigência ética. É condição de humanidade. É condição sine qua non para o avanço da própria humanidade. Paulo Freire nos fez sonhar porque falava a partir de um ponto de vista que é o ponto de vista do oprimido, do excluído, a partir do qual podemos pensar um novo paradigma humanitário, civilizatório, o sonho de um outro mundo possível, necessário e melhor. Por que então falo da perspectiva de Washington versus a perspectiva de Angicos? Por que não falar da perspectiva do opressor e do oprimido, como dizia Paulo Freire, do colonizador e do colonizado, do globalizador e do globalizado? Falo de Washington como metáfora, símbolo de um poder, de uma política, de uma visão de mundo, de um ponto de vista. Angicos foi a cidade onde Paulo Freire fez sua mais importante experiência do seu método pedagógico. Foi a partir do êxito obtido lá, em 1963, que ele ficou conhecido no mundo. Angicos e Washington podem ser tomados hoje como metáforas de dois paradigmas civilizatórios do século XXI. Mesmo analisando dialeticamente unidade e oposição de contrários, esses dois pontos de vista, há entre eles uma irredutibilidade de fundo, como existe entre guerra e paz, entre poder militar e poder da utopia, entre fundamentalismo e diálogo. Contradições existem em tudo, por isso existem mudanças. Ao propor essa reflexão sobre essas duas vias opostas de humanidade, não intencionamos defender essa irredutibilidade. Ao contrário, buscamos superá-las dialeticamente para que, em outros mundos possíveis, diante da pluralidade humana, deve-se admitir uma pluralidade de modos de bem viver dos seres humanos, não existam tanta fome e tanta pobreza como existem hoje, sustentadas por guerras e fundamentalismos. A beleza da diversidade não deve ser confundida com a brutalidade da miséria frente à riqueza. Estamos diante de uma escolha a fazer entre diálogo e guerra, e Paulo Freire pode nos ajudar a encontrar um caminho mais seguro. Contra a visão necrófila do mundo, que opõe um fundamentalismo a outro fundamentalismo, que leva à depredação ambiental, à violência, que suscita e alimenta o terrorismo político, econômico, religioso, militar, de Estado, existe outra visão, uma visão biófila que promove o diálogo e a solidariedade. Por mais difícil que seja essa via, ela é a única capaz de evitar a guerra, a barbárie e o extermínio. O terrorismo não pode nos impedir de pensar com lucidez. Espera-se do professor do século XXI que tenha a paixão de ensinar, que esteja aberto para sempre aprender, aberto ao novo, que tenha domínio técnico-pedagógico, que saiba contar histórias, isto é, que construa narrativas sedutoras para seus alunos. Espera-se que saiba pesquisar, que saiba gerenciar uma sala de aula, significar a aprendizagem dele e de seus alunos. Espera-se que saiba mediar conflitos, que saiba trabalhar em equipe, que seja solidário. Espera-se, sobretudo, que seja ético. Não é competente o professor que não é ético. A ética faz parte da natureza mesma do ser professor. Bom professor é o que cuida da aprendizagem, como costuma dizer nosso querido amigo Pedro Demo. O aluno aprende quando o professor aprende e pesquisa. Bom professor é o que enxerga longe, porque os alunos vão enxergar até onde o professor enxerga. Os alunos querem ver longe, têm muitos sonhos na vida e desejam que os seus professores não lhes imponham limites aos seus sonhos. Espera-se da escola do século XXI que ofereça as condições de aprendizagem, um ambiente formador, estético. Dizia Paulo Freire, na sua Pedagogia da Autonomia, 1997, página 160, abre aspas, ensinar e aprender não podem dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria, fecha aspas. Os professores são competentes, mas não têm condições de trabalho. Espera-se da escola do século XXI que facilite a formação continuada de sua equipe de professores, que ofereça as condições para que eles possam refletir sobre a sua prática, construir seus projetos de vida, seus projetos pedagógicos e possam sentir-se bem na escola. Espera-se que a escola tenha um projeto pedagógico. Uma escola sem projeto não é uma escola, é uma fábrica de adestramento. A força da obra de Paulo Freire não está só na sua pedagogia, mas no fato de ter insistido na ideia de que é possível, urgente e necessário mudar a ordem das coisas. Ele não apenas convenceu muitas pessoas em muitas partes do mundo pelas suas teorias e práticas, mas também despertou neles e nelas a capacidade de sonhar um mundo mais humano, menos feio e mais justo. Ele foi uma espécie de guardião da utopia. Este é o legado que ele nos deixou. Esse legado, neste início de milênio, é, acima de tudo, um legado de esperança. Por isso, devemos continuar lendo Paulo Freire. Pede página 1. Moacir Gadotti é doutor em Ciências da Educação pela Universidade de Genebra, Suíça, presidente do Conselho Deliberativo do Instituto Paulo Freire, São Paulo, e professor aposentado da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, FEUSP. É autor de um grande número de publicações em que desenvolve uma proposta de formação crítica do educador orientada pelo paradigma da planetariedade. 5. Walter Esteves Garcia. Paulo Freire, o grande pensador do século XXI. A primeira informação que gostaria de compartilhar aqui é a mesma que transmiti aos meus amigos do Instituto Paulo Freire, IPF, quando me convidaram para ser um dos fundadores daquele instituto. Disse-lhes que não era especialista em Paulo Freire, mas que, por circunstâncias fortuitas, acabei me ligando a ele de forma definitiva. Retornando ao ano de 1963, quando estava começando minha carreira no Centro Regional de Pesquisas Educacionais de São Paulo, CRPESP, e ainda acumulava a presidência do Centro de Estudos Pedagógicos Roldão Lopes de Barros, dos estudantes de pedagogia da USP, recebi um chamado do professor Laerte Ramos de Carvalho, que me disse textualmente, abre aspas, Walter, há um professor em Pernambuco do qual muita gente está falando e quero que visitem tudo que ele está fazendo por lá. Junto com você vão também o Celso Beisigel e o Luiz Pereira, fecha aspas. E lá fomos nós. Visitamos todos os locais em que se fazia algo sobre alfabetização e movimento de cultura popular em Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Colhemos todos os materiais que encontramos. Celso, alguns anos depois, fez o melhor estudo que se conhece no Brasil sobre Paulo Freire. Eu fiz meu relatório com mais de 25 páginas e uns tantos quilos de apostila e dispositivos e tudo sumiu quando chegou 1964. Até hoje não consegui nenhuma informação sobre o paradeiro desse material. Desse contato inicial, sobrou uma amizade com Paulo Freire. O professor Laerte me pediu que convidasse Paulo Freire para uma conferência em São Paulo. Ele aceitou de pronto e fez uma exigência. Aliás, duas. Queria viajar com Elza Maria Costa Oliveira e queria que alguém os acompanhasse depois para assistir um filme do Cinerama, a técnica revolucionária na época de cinema em terceira dimensão. Essa primeira conferência de Paulo Freire em São Paulo aconteceu no auditório do CRPS-SP e nunca se viu tanta gente como naquele dia. Foram mais de 3 horas de debates que deixou a todos, alunos e professores, muito impressionados. Laerte disse-me no dia seguinte que ia começar a rever muitas coisas e pensar em outras tantas que havia dito Paulo Freire na noite anterior. Depois aconteceu o que todos sabem e só vim a reencontrar Freire quando de seu regresso ao Brasil. Disso creio que Moacir Gadotti pode falar melhor do que eu. No início dos anos 1980, já vivendo em Brasília, acompanhei o processo de anistia de Freire e fui solicitado pela Unesco a convidá-lo para a abertura de um congresso de educação de jovens e adultos que o Escritório Regional da Unesco para a América Latina e Caribe, OREALC, desejava fazer no Brasil, desde que Paulo Freire fizesse a abertura do mesmo. Preparei ida a São Paulo e com Gadotti lá fomos nós jantar com Paulo Freire, certa noite em 1986. Paulo Freire ouviu atentamente o convite que transmiti em nome de Juan Carlos Tedesco, diretor da OREALC. Depois de refletir, disse que não iria, que não gostaria de prestigiar a cidade que o expulsou, e para arrematar, concluiu que não tinha nada a dizer sobre o tema. Notamos que ainda estava muito abalado pela morte de Elza e que não queria seguir falando sobre o assunto. Terminado o jantar, ele nos convidou para ir à sua casa, e aí surgiu aquilo que para mim passou a ser o fato que mais marcou a minha relação com Paulo Freire. Ele me pediu para acompanhá-lo a um dos corredores da casa onde havia uma série de diplomas pendurados, revelando láureas acadêmicas das maiores universidades do mundo, Bolonha, Harvard, etc., e me disse textualmente, abre aspas, "Veja o que eu recebi ao longo desses anos de exílio, só que isto não me credencia para ser professor universitário em meu país", fecha aspas. Fiquei constrangido e seguimos conversando. Ao final, ele concordou em participar, mas impôs uma condição. Falaria o que bem entendesse. Então, a reunião da Unesco foi confirmada. Neste evento, Paulo falou uns 90 minutos, dos quais 2/3 do tempo foi uma declaração de amor à vida com Elza. Isso me fez refletir desde então sobre a trajetória acadêmica de Paulo Freire no Brasil. Entendo que vários trabalhos relativos a Paulo Freire, originários ou não de dissertações e teses, foram elaborados em função daquela vertente que o vinculou ao pensamento da esquerda católica, chamada progressista, e que tinha a ver com o pensamento da militância junto aos movimentos populares. A tese de cátedra que Paulo Freire concorreu em Recife, Educação e Atualidade Brasileira, que ele mesmo se recusou a permitir a publicação, só aconteceu graças a José Eustáquio Romão, no início deste século. Este trabalho já deixa entrever, naquele final de década de 50, a fecundidade do pensamento freiriano para os oprimidos. O trabalho de Celso Baisgol, 1972, no início dos anos 70, creio ser um dos mais completos sobre a obra de Paulo Freire. Termina fazendo uma lúcida distinção entre o Paulo Freire dessa primeira fase e a pedagogia do oprimido, que, a meu ver, eleva Freire à categoria de um pensador muito à frente de seu tempo. Celso nos adverte ao final de seu trabalho que talvez a impossibilidade freiriana frente ao regime militar estivesse expressando a imagem do ser proibido de ser. Dado que a educação popular no seio do Estado moderno veio se afirmando como um processo voltado para a conformação social e não para a modificação das estruturas sociais de dominação. Celso nos lembra também que a postura de Freire, elevando a categoria dos excluídos à condição de sujeitos históricos importantes nesse processo de dominação, amplia em muito as perspectivas de análise destas categorias oprimido-opressor. Creio que, assentada a poeira histórica de 40 anos passados, vários acadêmicos estão refazendo os percursos teóricos apontados por Freire e ajudando a dar corpo aos enunciados mais importantes deste grande educador. Afonso Celso Cocuglia, Carlos Alberto Torres, Celso Baisgol, Francisco Gutierrez, João Francisco de Souza, José Eustáquio Romão, Lisete Arellaro, Moacir Gadotti, Paulo Rosas, Osmar Fávero, para mencionar apenas alguns que estudaram ou seguem estudando Paulo Freire, estão desbravando novas fronteiras de reflexão que vão alargando, para a nossa alegria de brasileiros, a potencialidade universal deste pensador da educação do século XXI. É chegado o momento de reconhecermos isto e resgatarmos a importância de Paulo Freire dentro de nossos espaços educativos. Ainda agora acabo de ver um texto de Gustavo Sirigliano, no qual este educador argentino indica que, se Paulo Freire estivesse ainda entre nós, certamente estaria escrevendo A Pedagogia do Excluído. Romão acaba de finalizar o artigo Razões Oprimidas, onde desenvolve uma elevada reflexão sobre os desdobramentos epistemológicos do pensamento freiriano. Por esta breve nota, creio que é hora de resgatar, para o conjunto de pesquisadores brasileiros de universidades e centros de investigação, a importância fundamental que apresenta o legado de Paulo Freire para o desenvolvimento da educação no Brasil e em todo o mundo. Pede página 1. Walter Esteves Garcia é pedagogo, fundador do Instituto Paulo Freire, São Paulo, 1991, e autor e ou coordenador de livros nas áreas de Educação Geral, Planejamento, Gestão e Administração Escolar. Atuou em São Paulo como membro do Centro Regional de Pesquisas Educacionais, INEP, e na PUC São Paulo, como professor e como coordenador geral do Centro de Educação. Além disso, atuou como especialista em educação, convidado junto à Unesco, ao Ministério da Educação e ao Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD. Anexo. Cartas dos Encontros Internacionais do Fórum Paulo Freire. Fórum Paulo Freire, São Paulo, 1998. Carta de São Paulo. Nós, participantes do primeiro encontro internacional do Fórum Paulo Freire, reunidos em São Paulo, Brasil, nos dias 28 a 30 de abril de 1998, inspirados e referenciados no legado de Paulo Freire, firmamos o compromisso com as seguintes teses, princípios e encaminhamentos. Primeiro, colocar-nos à disposição das lutas das vítimas de todas as formas de opressão e exclusão, em todas as formações sociais do planeta, potencializando, tudo fazendo para, através do diálogo e da ação solidária, reconhecer-lhes voz e vez, no sentido da promoção de sua participação nos processos decisórios e na implementação de políticas que busquem a inclusão de todos na cidadania crítica. Segundo, potencializar a crítica a toda forma de mitificação, deturpação ou usos indevidos da obra de Paulo Freire, seja pela banalização de seus princípios e ideias, seja por proclamação oportunista e legitimadora de políticas e iniciativas que, na realidade, se voltam contra os interesses dos oprimidos e excluídos. Terceiro, reconhecer e respeitar a alteridade, as identidades específicas, a diversidade cultural e a pluralidade de concepções, desde que não atentatórias aos direitos humanos, fundamentados nos princípios de que a democracia não se constrói na homogeneidade e no consenso de que a riqueza cultural da humanidade só avança quando as diferenças são respeitadas e preservadas. Quarto, prestar às vítimas da opressão, de todas as formas de discriminação e da exclusão, a solidariedade que deve presidir as relações humanas, as políticas sociais promotoras do bem-estar de todos e a inclusão da maioria dos segmentos sociais, pobres e discriminados do mundo, rechaçando o projeto de sociedade de Estado neoliberais, que sacrifica na competitividade do mercado, na prioridade econômica e na sociedade excludente, a igualdade de direitos e de usufruto universalizado dos benefícios da civilização. Quinto, defender, junto aos governos, especialmente nos países com altas taxas de analfabetismo, políticas prioritárias de educação de jovens e adultos, em primeiro lugar, com base no princípio de que é um direito inalienável de todo ser humano, independentemente de idade, o acesso e a conclusão com sucesso de uma educação básica de qualidade, e, em segundo lugar, com inspiração na história dos povos de que nenhuma nação conseguiu universalizar a educação básica de crianças e adolescentes sem, simultaneamente, oportunizar a educação de jovens e adultos. Sexto, tomar o legado de Paulo Freire como uma das referências para a continuidade e avanço da reflexão e fortalecimento das lutas dos oprimidos, como potencialização de perspectivas, como instrumento permanente de diálogo com o mundo e com as mulheres e os homens, rechaçando qualquer ortodoxia ou utilizando de seus princípios e ideias como receitas ou modelos, de modo a ratificar a própria dialética de sua permanente reinvenção epistemológica, metodológica e praxeológica, de sua incessante atualização da leitura do mundo, transformando pelos avanços tecnológicos e pelos processos de reestruturação social. Usar este legado como modelo significa trair a própria orientação de Paulo Freire, que enfatiza os processos e não os produtos. Sétimo, valorizar a escola pública e gratuita em todos os níveis como espaço e instrumento da organização das reflexões sobre as determinações naturais e sociais, de modo a qualificar as intervenções de todos nessas determinações, com vista à construção de sociedades solidárias, democráticas e justas. Oitavo, lutar pela garantia da expressão e implementação de iniciativas educacionais da sociedade civil organizada, cuja riqueza de experiências aponta para incorporação de graus de informalidade e desburocratização dos sistemas formais de ensino, priorizando em ambos as políticas de formação continuada de educadores e educadoras inscritos e inscritas no campo da pedagogia crítica. Nono, despender todos os esforços na construção de projetos pedagógicos alternativos ao projeto neoliberal e a qualquer proposta que atente contra a educação, a ciência e a cultura como processo de conscientização e de transformação do mundo, ou que privilegie a supremacia científico-tecnológica sobre os valores éticos da consciência humana, promovendo e estimulando a criação de espaços de ação-reflexão sobre as novas formas de exclusão decorrentes da produção e manipulação dos novos conhecimentos científicos e das novas tecnologias. Décimo, mapear os movimentos sociais populares, governamentais e não governamentais, que apresentam identidade com os princípios freirianos no sentido de estimular sua integração com o Fórum Paulo Freire, quer pela incorporação de suas representações, quer pela tematização de suas metas, estratégias e conquistas, transformando-o num centro de referência, num espaço de sistematização das reflexões sobre sua história de lutas e num instrumento de aglutinação e articulação de seus agentes e atores. 11º, garantir no Fórum Paulo Freire, a ser realizado periodicamente, a expressão da pluralidade de experiências, cuidando para que as sínteses não comprometam as identidades dos movimentos, nem de suas formas específicas de luta em prol da promoção das vítimas de todas as formas de opressão, discriminação e exclusão. 12ª, trabalhar as possibilidades de alianças e parcerias que viabilizem os demais compromissos contidos nesta carta, bem como a articulação de redes de comunicação de informações e intercâmbio de experiências da comunidade, dos movimentos populares e dos membros do Fórum Paulo Freire. São Paulo, 30 de abril de 1998. Fórum Paulo Freire, Bolonha 2000. Carta de Bolonha. Movimento pela Universitas Paulo Freire, Unifreire. Preâmbulo. O renascimento feudal do século XIII determinou uma ampla movimentação dos habitantes dos burgos de uma classe ascendente cujas demandas forçaram a Igreja a exteriorizar suas tarefas pedagógicas antes voltadas para a formação de seus próprios quadros nas escolas monásticas. O aparecimento das escolas catedrais respondeu, portanto, à necessidade inicial de organização corporativa de mestres e aprendizes. Delas derivou a maioria das universidades medievais. A universidade nasceu no mundo ocidental e suas denominações matriciais, quer seja a prévia de Studium Generale, quer seja a definitiva de Universitas Studiorum, já denunciavam sua transnacionalidade. Não se discute mais que Bolonha é o berço universitário. Também não se levantam dúvidas sobre o fato de que ela impregnou-se do espírito democrático e supranacional. Os estudiosos da história da educação são unânimes em afirmar que, se não foi a primeira em ordem cronológica, esta universidade foi a mais antiga organização universitária no sentido etimológico do termo. Várias nações de estudantes se reuniram e contrataram seus mestres. Ou seja, as diferenças das nacionalidades dos aprendizes foram superadas pela organização e institucionalização da Universitas. Paulo Freire, 1921-1997, foi o educador do final do século XX que mais se destacou na defesa dos oprimidos e na proposição da bandeira da libertação através de um processo pedagógico em que o educando e os educadores se promovem como seres humanos em comunhão. O reconhecimento mundial desse educador encontrou sua mais alta expressão na promulgação da Década Paulo Freire, pela Unesco, na Conferência Mundial de Educação de Jovens e Adultos, realizada em Hamburgo em 1998. No mundo ocidental, coincidentemente, a universidade nasceu sob a égide de alguns princípios que também são significativos no legado das ideias e ações de Paulo Freire. Organização da resistência de minorias oprimidas, superação das diferenças de origem geopolítica, multiculturalismo, compromisso com rigor científico. No caso particular de Bolonha, os estudantes proclamaram o caráter contrário às ordens instituídas verticalmente, tomando uma iniciativa educanda em lugar de uma iniciativa docente. Por isso, nada mais emblemático do que retomar, numa perspectiva freiriana, a discussão da universidade em Bolonha. E, revendo esses quase 1000 anos de história, buscar nas suas fontes mais libertárias a seiva que deverá alimentar a concepção de uma nova universidade, a ser construída num contexto de aggiornamento tecnológico e comprometida com a libertação de todos os povos. As preocupações de Paulo Freire, expressas em vários momentos sobre a contingência do individual e a transcendência do coletivo, acalentava a ideia de construir uma organização que desse continuidade às suas propostas. Daí, com um grupo de educadores, criou o Instituto Paulo Freire. O Instituto Paulo Freire, IPF, está sendo chamado a envolver-se com a formação de pesquisadores e educadores, inclusive com a incorporação dos modernos meios de comunicação, com profundo rigor científico, mas sem os exageros do credencialismo. Pensou-se desde os primórdios do IPF na Cátedra Paulo Freire. Paulatinamente, a ideia foi evoluindo para a constituição de uma verdadeira universidade. E o que é uma universidade? Certamente não se limita a um conjunto de professores e de alunos. Não é somente a biblioteca, laboratórios e currículos. Ela não se confunde com suas paredes, seus equipamentos, suas quadras de esporte. Uma universidade é um conjunto de relações sociais e humanas. Enfim, ela se caracteriza por um espírito. Paulo Freire também não deixou como legado livros, artigos, vídeos. Não deixou discípulos como seguidores de suas ideias. Deixou um espírito que une, hoje e em muitas partes do mundo, um conjunto de pessoas e de instituições que passamos a denominar Universidade Paulo Freire, Unifreire. E o que é a Universidade Paulo Freire? Ela se constitui de uma rede de núcleos espalhados por todo o planeta e linkados entre si pelo espírito do legado de Freire e por todos os modernos meios de comunicação, desenvolvendo programas e projetos para a libertação e promoção dos oprimidos. É uma universidade fundada no sonho por um mundo menos malvado, menos feio, menos autoritário, mais democrático, mais humano, segundo as próprias palavras de Freire. Compromissos. Face ao exposto, nós, participantes do segundo encontro internacional do Fórum Paulo Freire, reunidos em Bolonha, Itália, de 29 de março a 1º de abril do ano 2000, inspirados no legado de Paulo Freire e dando continuidade aos compromissos assumidos na Carta de São Paulo, elaborada por época do primeiro encontro internacional do mesmo Fórum, em 30 de abril de 1998, comprometemo-nos com os seguintes princípios, teses e encaminhamentos. Primeiro, trabalhar para criar em cada instituição de ensino superior um núcleo da Universitas Paulo Freire, Unifreire, voltado para a formação de pesquisadores e educadores, comprometidos com a causa dos oprimidos, de modo a constituir, organizar e consolidar uma rede de polos de revisão crítica do papel da universidade no novo milênio. Segundo, a Universitas voltar-se-á para a formulação e concretização dos princípios e dimensões da planetariedade, do processo civilizatório, da eticidade e da democracia. Por isso, há de transcender fronteiras e alfândegas criadas pelas discriminações de gênero, étnicas, nacionais, econômicas, culturais, políticas e religiosas, superando limites físicos, através da cultura digital, da utilização da presença virtual que diferentes meios de comunicação modernos colocam à nossa disposição, para a configuração de uma inteligência coletiva. Há de superar a barreira do tempo e da alienação pelo resgate e incorporação das contribuições da pedagogia crítica ao longo de toda a história, visando a construção de uma universidade simultânea e, por isso mesmo, uma meta-universidade. Há de denunciar toda e qualquer ameaça às relações orientadas pela ética e, finalmente, deverá trabalhar pela expansão da democracia que se limita hoje, na maioria dos países, aos direitos da institucionalidade política, construindo a democracia econômica, social e cultural. Terceiro, além da cibercultura, além dos recursos que a eletrônica colocou à disposição da telecomunicação, serão buscados pela Unifreire outros procedimentos que permitam a construção do saber, confundido nas atuais instituições de ensino como a informação e o conhecimento, uma vez que a sabedoria só surge no momento em que somos capazes de, associando dados recolhidos pela informação e processos formulados pelo conhecimento, construir nossa própria inteligência do universo, pronunciando-a como um movimento recriador da vida. Quarto, a Unifreire só terá o saber instituído como ponto de partida para um instituinte através de processos dinâmicos de incorporação da sabedoria de todos os segmentos sociais, tomando os universos simbólicos de construção da existência dos oprimidos como contextos geradores dos seus próprios processos pedagógicos. Quinto, a Unifreire terá como meta a reinvenção do espírito Universitas da instituição, como estratégia para neutralizar o caráter corporativo que acabou por nela predominar em muitos lugares, através da construção da dimensão da planetaridade, também contraposta ao globalismo, voltado para forjar um projeto de sociedade individualista, meritocrático, discriminatório e excludente. Sexto, a Unifreire, no espírito de universidades populares, será desenvolvida na linha da Escola Superior Cidadã, portanto, inspirada no princípio de que a informação é um direito primário fundamental, o primeiro de todos os direitos, pois sem ele não chegamos à consciência, nem, consequentemente, ao acesso a outras conquistas. Sétimo, cientificamente, a Unifreire não considerará como verdade definitiva as afirmações e observações que se dizem imparciais, pois quem afirma e observa sempre faz de determinado ponto de vista. E o erro não é ter um certo ponto de vista, mas absolutizá-lo, como dizia Paulo Freire. O ponto de vista da Unifreire será o da objetividade científica, que só se obtém com a leitura do mundo, isto é, com uma rigorosa abordagem, através do método científico das determinações naturais e sociais. Oitavo, se a prática da formação deve estar numa perspectiva freiriana, impregnada da ética universal do ser humano, a Unifreire condenará toda e qualquer forma de discriminação, dominação e exclusão. Nono, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para sua produção e construção. E quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender. A Unifreire observará os seguintes princípios. Aprender precede a ensinar e ensinar se dilui na experiência fundante de aprender. Não se ensina apenas conteúdos, mas a aprender, isto é, a pensar certo. Pensar certo é estar sempre em dúvida com as próprias certezas, a partir da observação do mundo. A curiosidade ingênua deve ser substituída pela curiosidade epistemológica. Décima, a Unifreire buscará o reconhecimento de todas as titulações e certificações de quem, formal ou informalmente, concluir estudos, pesquisas e práticas caracterizadas pelos princípios contidos nesta carta. Bolonha, primavera de 2000. Fórum Paulo Freire, Los Angeles, 2002. Carta de Los Angeles. Eleições plenárias. Carta aberta ao povo brasileiro. A campanha eleitoral para presidente da República que se trava, neste momento no Brasil, não é um pleito comum nem apenas brasileiro. É uma eleição globalizada, planetária, na medida em que se trata de uma expressão exacerbada da luta entre o capital e o trabalho. O primeiro já decidiu que deve impedir, a qualquer custo, mesmo que com o sacrifício de milhões de pessoas, a chegada de um operário ao poder. E, infelizmente, na América Latina até hoje, mesmo que não represente ameaça para a avareza capitalista, nenhum líder aproximou-se impunemente do povo. Não podemos esquecer o dramático exemplo do assassinato do presidente Salvador Allende no Chile, em 11 de setembro de 1973. Todas as medidas de desestabilização econômica e social, seja na pressão sobre o câmbio, seja na ameaça de retirada de capitais gerados com o suor e o sangue de trabalhadores brasileiros, são iniciativas criminosas orquestradas pelas elites locais, aliadas com o intervencionismo imperialista dos detentores do capital financeiro mundial. Além de constituir um precedente perigoso para a saúde da democracia no planeta, essas iniciativas podem desencadear uma escalada de intervenções financeiras espúrias em outras formações sociais, que vêm lutando pela consolidação de seus regimes democráticos com justiça social. Não podemos esquecer o rastilho do intervencionismo que, recentemente, varreu algumas nações do subcontinente, como foi o caso da Venezuela e da Argentina. A linguagem e o compromisso do capital são com a acumulação, confirmando no capitalismo de organização de nossos dias a tese de que a tendência estrutural desse modo de produção conduz à desigualdade e à injustiça. Porém, felizmente, as intervenções sem bandeira do capital especulativo, substituindo a pirataria dos séculos XVI e XVII pela privataria dos patrimônios públicos dos séculos XX e XXI, têm encontrado resistências, quer seja no confronto do Fórum Social Mundial contra o Fórum de Davos, quer seja na organização e mobilização das populações atingidas pelas crises artificialmente provocadas. Por isso, nós, educadores de muitos continentes, reunidos em Los Angeles de 19 a 21 de setembro de 2002, no terceiro encontro internacional do Fórum Paulo Freire, manifestamos respeitosamente, acima de qualquer posição partidária, nossa solidariedade para com a decisão soberana do povo brasileiro quanto a quem deve entregar os destinos de seu país nos próximos 4 anos. Ao mesmo tempo, rechaçamos veementemente qualquer pretensão intervencionista de quem quer que seja, nem de outros estados, nem de organizações extraestatais, no pleito brasileiro ou nos processos de construção da democracia de qualquer país do mundo. Los Angeles, 21 de setembro de 2002. Fórum Paulo Freire, Porto, 2004. Carta do Porto. Quarto Encontro Internacional do Fórum Paulo Freire. Caminhando para uma cidadania multicultural planetária. Vivemos numa conjuntura histórica globalizada que, interpretada, crítica esperançosamente, nos desafia a trabalhar a legitimidade do sonho ético-político da superação da realidade injusta. Paulo Freire. Por isso, o 4º Encontro Internacional do Fórum Paulo Freire, realizado na cidade do Porto, Portugal, de 19 a 22 de setembro de 2004, com o tema Caminhando para uma Cidadania Multicultural, reafirma a complexidade e variedade das interpretações e das explicações do mundo atual, não justificando com isso a manutenção e aprofundamento da exclusão da maioria da humanidade. Neste encontro, trabalhamos para consolidar novas propostas de cidadania multicultural planetária, dando continuidade às propostas do Fórum Paulo Freire, formuladas e aprovadas nos Encontros Internacionais de São Paulo, Carta de São Paulo, 1998, com princípios orientadores da ação em defesa dos oprimidos, de Bolonha, Carta de Bolonha 2000, na qual foi lançado o movimento Universitas Paulo Freire, Unifreire, de Los Angeles, Eleições Planetárias 2002, em que foram firmados os compromissos por um mundo como sonho possível. O Fórum do Porto sublinha a importância de construirmos relações humanas fundadas na convivência emancipatória, amorosa, sensível e criativa. Reconhece, valoriza as identidades e subjetividades individuais e coletivas, defendendo especialmente o fortalecimento da cidadania, da democracia e do caráter público da educação. Assume o diálogo intertranscultural crítico como instrumento, como prática libertadora e como fortalecimento dos processos de conhecimento. Com base nesses pressupostos, defendemos a implementação de todos os movimentos e ações mundiais pela não violência que potencializam a inclusão social, a resistência às transgressões éticas e se opõem radicalmente a todas as formas imperialistas de dominação e de opressão, particularmente a militar, e reiteramos os seguintes compromissos. Trabalhar para a afirmação cultural das pessoas que se encontram em situações de opressão, numa tentativa de torná-las sujeitos da expressão de seus paradigmas. Contribuir para potencializar as iniciativas relacionadas com o projeto ecopolítico-pedagógico das diferentes comunidades, numa perspectiva de sustentabilidade. Integrar redes locais, nacionais e mundiais de pessoas e de instituições para a valorização e fortalecimento de formas de cidadania multicultural planetária, numa perspectiva de questionamento crítico do neoliberalismo e de outras formas de poder hegemônico. Contribuir para os movimentos sociais, especialmente no âmbito da justiça, da luta pela paz e da defesa dos princípios da Carta da Terra, 1999, do Manifesto 2000, Unesco, da Declaração do Milênio, 2000, dos documentos aprovados nos encontros internacionais do Fórum Paulo Freire, bem como de todos aqueles já consagrados nas amplas discussões nacionais e internacionais, como Reivindicação Ético-Libertadora dos Povos e, particularmente, os do Fórum Mundial de Educação e do Fórum Social Mundial. Reafirmar a educação, o conhecimento, a ciência e a tecnologia como direitos de todos e de todas, recusando veementemente a sua mercadorização como vem sendo defendida por agências bilaterais e multilaterais, especialmente pela Organização Mundial do Comércio, OMC. Fórum Paulo Freire, Valência 2006, Carta de Valência. Os fundadores, diretores, diretoras ou titulares congêneres dos Institutos Paulo Freire dos diversos países, reunidos em Valência de 12 a 15 de setembro de 2006 e considerando 1. A expansão de Institutos Paulo Freire, IPFs ou instituições congêneres comprometidos com a reinvenção do ideário de Paulo Freire. 2. A necessária articulação dos Institutos Paulo Freire espalhados pelos 5 continentes. 3. A criação da Universitas Paulo Freire, Unifreire, no Encontro Internacional do Fórum Paulo Freire de Bolonha, realizado no ano 2000. 4. A expressiva inserção dos IPFs nos movimentos sociais contemporâneos, bem como sua articulação com outras instituições e organizações, como o Fórum Social Mundial e o Fórum Mundial de Educação, que lutam pela construção de um outro mundo possível, resolvem. Artigo 1º. criar o Conselho Mundial dos Institutos Paulo Freire, CMPF, que, com esta carta, estabelece seus princípios, a estrutura, as atribuições e o funcionamento. Artigo 2º. O CMPF será o órgão de deliberação e articulação internacionais dos Institutos Paulo Freire, criados ou que vierem a ser criados em qualquer país do mundo, e terá como princípios: 1º, trabalhar para a dimensão mundial do legado de Paulo Freire. 2º, defender a audiência às expressões da voz das oprimidas e dos oprimidos como sujeitos políticos, gnoseológicos e epistemológicos. 3º, lutar incondicionalmente contra qualquer tipo de discriminação e pela inclusão de todas as oprimidas e todos os oprimidos do mundo no usufruto das prerrogativas da cidadania planetária. 4º, impulsionar a articulação dos IPFs, bem como sua interação orgânica com movimentos, instituições e organizações que combatem qualquer tipo de opressão. 5º, estabelecer o local, a temática e os responsáveis pela organização dos encontros internacionais do Fórum Paulo Freire, atentando por sua adequação ao referencial freiriano. Artigo 3º, o CMPF se propõe: 1º, dos 5 fundadores do IPF, Carlos Alberto Torres, Argentina, Estados Unidos, Francisco Gutierrez, Costa Rica, José Eustáquio Romão, Brasil, Moacir Gadotti, Brasil, e Walter Esteves Garcia, Brasil. 2º, de um diretor, uma diretora ou titular congênere de cada um dos institutos Paulo Freire constituídos e reconhecidos pelo CMIPF. 3º, do coordenador da coordenadora da Unifreire. Parágrafo único. Cada representante de IPF terá um suplente que o substituirá em suas ausências e impedimentos, bem como poderá assessorá-lo nas reuniões a que o titular estiver presente. Artigo 4º. São atribuições do CMPF. 1º. Responsabilizar-se pelas proclamações freirianas de âmbito mundial, reconhecendo e revogando institutos Paulo Freire. 2º. Estabelecer a política de articulação dos IPFs. 3º. Indicar e orientar os IPFs quanto à interação do movimento freiriano com outros movimentos sociais, bem como com outras instituições, organizações e programas, planos e projetos de caráter mundial. 4º. Criar uma política de publicações que possibilite a circulação das ideias e das ações freirianas, de modo a divulgar o legado de Paulo Freire e o que se está implementando pela Unifreire. 5º. Garantir a celebração e coordenação de encontros e fóruns internacionais, respeitando a autonomia de cada IPF. 6º. A proposta de um ou mais institutos pronunciar-se sobre as políticas sociais e educacionais, analisando seu impacto nas classes populares, propondo e desenvolvendo quantas ações se considerem necessárias. 7º. Estimular, promover e desenvolver ações para a criação dos institutos Paulo Freire em todo o mundo, participando igualmente em todos os eventos promovidos por instituições e organizações com o fim de impulsionar práticas educacionais democráticas e libertadoras. 8º. Estimular e apoiar projetos educacionais, sociais e de cooperação em âmbito internacional e, especificamente, promover, cooperar e aderir-se às ações, iniciativas e campanhas tendentes à universalização da alfabetização. 9º. Avaliar as ações desenvolvidas a cada 2 anos e propor planos bienais de atuação. Artigo 5º. O encaminhamento das decisões do CMPF será levado a efeito pela coordenação da Unifreire e os conselhos de cada um dos institutos afetados, que serão sua instância executiva. Artigo 6º. O CMPF reunir-se-á ordinariamente de 2 em 2 anos, por época da realização do Encontro Internacional do Fórum Paulo Freire, e extraordinariamente, sempre que necessário, por convocação de sua coordenação. Artigo 7º.
As decisões do CMPF serão tomadas por consenso dos membros presentes às suas reuniões. Artigo 8º. Fica criada a Secretaria Permanente do CMPF, cuja responsabilidade, na metade do interstício subsequente à realização de cada último encontro internacional do Fórum Paulo Freire, será do Instituto que o organizou e, na outra metade, do Instituto que organizará o Fórum subsequente. Artigo 9º. Os casos omissos serão resolvidos pelo plenário do CMPF e esta carta entra em vigor na data do 85º aniversário de nascimento de Paulo Freire, em 19 de setembro de 2006. Valência, 15 de setembro de 2006.